Rápidos Cast. Agora.
Olá pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. Fernando, tudo bom?
E aí, cara, beleza?
Beleza. Hoje estamos gravando mais cedo, hein?
É, hoje estamos gravando de madrugada, né? Aqui são 9 da madrugada.
Eu acho que eu tô mais sóbrio essa hora do que à noite.
É.
Vamos lá, então. Quem quiser falar com a gente, meu é hackdoscast@gmail.com, Facebook, Twitter, YouTube tá aí embaixo. O Twitter é @hackdoscast, é fácil, né? Dá um follow lá na gente, pra gente saber que você existe também, pra ficar de olho quando tem vídeo e podcast novo que a gente sempre avisa lá. Não é isso?
É isso aí.
Isso aí, Fernando. Faz tempo que você não tá aqui com a gente. Saudade. Como é que tá a vida?
Ah, cara, tá corrido, né, cara? De vez em quando tem um tempinho e a gente grava.
Isso aí. Tem jogado Magic?
Não, só online, cara. Não, tá difícil de ir na loja.
É. E o Magic Online agora tá com Commander. Você tá animado?
Ah, então, cara. É assim, eu tinha acabado de vender as minhas cartas de Commander e anunciaram isso aí, né? Fiquei meio chateado, mas fazer o quê?
Quer dizer que você escapou do ban do top, mas não escapou da criação do Commander.
É verdade, mas é que sim, eu fico mais tranquilo que o meu Commander não era competitivo mesmo, sabe? Era tipo bem bugged assim, né? Aí eu não fiquei muito chateado, não. Acho que eu não ia me dar bem na liga Commander, não. Mas é legal, fiquei animado com a notícia, porque agora a gente vai ter pelo menos uma regularidade aí de decks mais competitivos, né? Pelo menos oficiais aí.
Acho que vai ficar um formato mais próximo do real, vamos ver. Uhum. Eu fui pego de surpresa com o banimento do Sol Ring, né? Porque eles, antes na lista Wizards, era permitido. Então, todos os meus decks de Commander estão inválidos no momento.
É, eu também. Os dois que eu tinha, apesar de ter vendido as cartas, os dois usavam o Sol Ring.
Foi, apesar de ser budget, cara, eu demorei muito, assim, fiquei pesquisando, sabe, farmando ticks, sabe, centavos de ticks pra conseguir o tal do Sol Ring, porque é caro, né, tipo 30 centavos. E o deck de Commander inteiro, o meu é tipo 15, 20 centavos. Então, só o Sol Ring valia mais que o deck inteiro. E depois de tanto tempo, foi banido, vai ter que substituir por alguma coisa agora.
Poxa, o meu deck inteiro de Commander custa acho que 3 ticks, cara, e... Eu achava que o meu era pobre, cara.
Ah, não, é porque eu vou de verde, né? Eu sempre procuro de verde pra colocar bichos grandes, que são muito baratos no Magic Online, e ramps, né? E os ramps também, se você pegar os ramps médios, assim, eles não são muito caros, então... Sempre com centavos de dólar. Às vezes você pega 3 comuns por menos de 1 centavo, sabe? Aquele 0,003 centavos de dólar.
Aí eu tive uma surpresa que eu lembro de quando eu montei esse Commander, eu gastei mais ou menos uns 5 tickets, né, pra poder, mais ou menos, não vou lembrar o certo. E quando eu fui vender as minhas cartas, elas me renderam 10 tickets, né. Então, assim, eu acho que alguma coisa valorizou aí, embora eu não tenha nem parado pra ver.
Ah, é. É bizarro isso. Às vezes a gente fica muito tempo sem logar no Magic Online e quando vai ver tem preços de coisas que a gente comprou, sabe, há meses ou anos atrás que triplicaram, quadruplicaram de preço. É bizarro.
É.
Bom, falando em Magic Online, promos e vídeos e tudo mais, o Grilo pôs um vídeo lá de uma coisa que eu nunca vi no YouTube, cara. O Grilo pôs um vídeo de unpacking de promos de juiz.
Mas promo de juiz vem em algum pack?
Não, o Grilo ele guardou, ganhou num shield, né, que tinha acho que 3 ou 4 promos dentro do mesmo shield. E ele deixou, ele não sabia quais eram, e ele deixou pra abrir na frente da câmera, junto com a gente.
Legal.
Aí ele comenta também sobre como faz pra ganhar, quais são as duas formas, né? Ele comenta qual foi a ocasião na qual ele foi e pegou, e fala sobre cada uma das cartas, a utilidade, quanto vale mais ou menos, tal, e mostra realmente, fala do frame, mostra ela brilhando. Eu não vou dar spoiler aqui do que ele abriu, mas é bem legal, eu nunca vi coisa assim no YouTube.
Legal, bacana.
Muito bacana. Antes de passar para a próxima fase, Fernando, por que Hackdoscast?
E aqui é BR, sempre
lá. Vamos lá, Teobaldo.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler.
Funk Soul Brother.
pague de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Fernando, vamos começar com uma coisa que o Eduardo, nosso ouvinte, compartilhou com a gente. Obrigado, Eduardo. A schedule, a agenda dos torneios da Star City Games para o próximo semestre. Então, de julho até dezembro. Uhum. Sabe aqueles opens que a gente sempre comenta os resultados aqui? Porque você tem um torneio, às vezes, Legacy de 600 jogadores, um torneio Modern de 750 jogadores. Que, uhum, lógico que influencia no preço das cartas e nas inovações do formato, né? Uhum. Pois bem, a novidade aqui é que no segundo semestre a gente vai ter só dois Opens tipo 2. Uhum. Sete Opens Modern. Então vai ser muito mais focado em Modern esse segundo semestre.
Uhum. Eu vi. Tem apenas um Legacy, né? Pela tristeza da garrafa.
É, já faz alguns meses que a Star City anunciou, né, uma redução no número de suporte, no número de torneios Modern. Legacy. Vai ter dois Team Constructed, né? Ou seja, tem mais Team Constructed do que Legacy. E, bom, a gente está vendo aí uma polarização, né? Parece que a Star City vai ficar mais focada em Modern nesse segundo semestre, enquanto a Channel Fireball, que é uma outra grande loja dos Estados Unidos, que vai ser a responsável pelos GPs daqui para frente, né? E os GPs são grande maioria tipo 2. E ela vai ficar, então, responsável por organizar torneios tipo 2. Uhum. Né, tem gente que gosta dessa polarização, tem gente que não curte muito, que gostaria de ter mais torneios variados, mais Legacy ou tipo 2 nos Opens, né? Sei lá.
É o que eu achei legal do calendário aí. Primeiro, eu, na verdade, nesse formato eu nunca tinha visto. Ele dá a quantidade de players, né, que eu acho legal.
Assim, o máximo, né, que o lugar comporta.
Eu achei bacana, assim. Por exemplo, esse último Legacy que teve da Star City deu 900 players, realmente, cara. Eu achei, assim, muita gente.
É bacana ver que tem torneio de formato eterno, né? Assim, formato difícil de entrar, e eles aparecem.
Uhum. E eu sempre também, quando eu olho assim o calendário, assim, eu fico meio com o pé atrás, cara, porque eu fico achando que, por exemplo, essa ideia de colocar bastante Modern tem alguma coisa a ver com a venda, né, das singles que essa City vende. Eu não sei se tem realmente uma coisa bem direta, assim, mas deve ser, né? Ele deve estar com um estoque muito grande, não sei se tem a ver. Mas às vezes eu conspiro, sabe?
Olha, com Legacy foi assim, né? Enquanto eles construíram um estoque de cartas Legacy e começaram a promover o Legacy nos torneios deles, eles ganharam bastante, né? Começaram, uhum, a vender. Teve época que estoque de Fatland, Dual Land, o maior aberto, assim, que a gente conseguia pesquisar em termos de preço era eles. Eles acabavam ditando o preço. Eu acho que essa redução do Legacy tem também a ver com isso. Eles pararam de ganhar tanto dinheiro com o Legacy e passaram, uhum, a fomentar outros formatos em que eles podem vender mais. Uhum. Mas eu acho que também tem a ver com o fato da agenda da Wizards ficar mais focada no tipo 2. Então, GPs estão tipo 2. Aí você faz GPs tipo 2 e Opens Modern para complementar.
Uhum. Legal.
Mas é legal. Obrigado para o Eduardo por compartilhar isso aqui. Então, segundo semestre deve ser mais focado em Modern, pelo menos nos torneios da Star City. O, né, uhum, que mais? Ô, Fernando, eu ouvi uma teoria curiosa sobre o próximo produto de Commander. Eu queria saber o que você pensa, né? Lembrando, para o produto de Commander que sair esse ano, vai ter 4 decks apenas e serão tribais, né? A teoria que eu vi é o seguinte: não seriam tribais de raças, elfo, goblin, tritão, mas sim de profissões, tipo guerreiro, xamã.
Sério?
Sabe por quê? Porque assim você contempla várias cores em um deck só, você não fica preso. Se você for fazer de zumbis, você tem que ser azul e preto. Vai, agora é Esper, porque tem, sei lá, 4 zumbis brancos. Mas se você for fazer de elfo, tem que ser verde ou preto, por exemplo. Tritão, azul, ou azul e preto, sei lá. Agora, se você fizer de soldado, cara, pode ser 4 cores.
Uhum. Entendi, mas assim, será que vai ser, tipo, bem multicolor, assim? Porque, de repente, pode ser monocolor, né?
Olha, pode ser, mas como eles falaram que seriam 4 decks, aí, uhum, eu já pensei, devem ser 4 decks de pelo menos 3 cores cada. E pra ter uma tribo que pega 3 cores, e que, né, tenha bastante variedade no que o deck faz também...
Uhum, entendi. Aí, por exemplo, se você for pegar, sei lá, elfos, né? Sai um commander de elfos. A maioria é verde, né? A esmagadora maioria é verde. Mas tem algum preto, né? Eu acho que tem um branco também, não lembro.
É, elfos mas, são pretos e verdes. Mas xamã, por exemplo, tem... Não sei se tem todas as cores, mas pelo menos três cores tem. Soldado tem todos.
Então, mas assim, no exemplo que eu tô dando, elfo. Você acha que tem elfo suficiente pra montar um commander? Tipo, preto, né, que eu tô dizendo. Que verde, ok, mas e preto?
É, então... Tem se você colocar as cartas de apoio, né? Decks de commander tem muitos artefatos, tem mágicas, você pode colocar encantamentos também, você pode fazer um deck que tenha temáticas de elfo, mas também, por exemplo, pense em auras, vai, né?
Uhum.
Um elfo de encantamento, assim. Mas eu acho que faz algum sentido pensar em profissões, né? Então,
claro.
Se quem tá ouvindo tiver profissões em mente... Eu pensei em xamã, soldado, guerreiro. Guerreiro é uma tribo boa também. O que mais tem de tribo importante assim que pega várias cores, hein?
Ah, é porque fadas?
Não, fadas é raça, não é? É ladino. Ladino é a profissão das fadas em Lórien, né?
Ok, tudo bem. Então, mas tipo, ladino, o que mais tem de ladino sem ser fadas?
Tem goblins ladinos.
Goblins ladinos. É. Ia ficar uma salada nada.
Ia, cara. Ia sim.
Ladino acho que não vai rolar.
Enquanto, mas enfim, fica aí para especulação. Enquanto estamos no, na parte de especulação também, acho que eu não conversei contigo sobre Ixalan, né? Vai ser o set lá do final do ano, o último de 2017. Que esse nome está te lembrando? O que você espera de Ixalan, Fernando?
Poxa, cara, eu não tenho nem ideia, cara. Ixalan não vem nada na minha mente.
Não parece, o nome não parece com Atlasan?
Mas, tipo, saiu de um que eu não tenho ideia pra outro que eu não faço a mínima ideia.
Mas atrasando nós tínhamos uma capinha, né? Pelo menos com a Varasca, provavelmente, ali na frente. Sei lá, pode ser algo parecido com Atlântida, ou, sei lá, vem de Ixalá, talvez, Ixalan, Ixalá. Ixalá não é uma palavra africana?
Ah, cara, eu não sei. Não. Você tá fazendo muita pergunta difícil essa hora da manhã.
Sei lá, cara. Acho que vem muita mágica por aí, porque por enquanto a gente ficou trabalhando muito com construção em Amonkhet, monumentos, fabricando artefatos mesmo em Kaladesh. Então tá faltando mágica no Magic. Acho que tem um set mais mágico aí em Ixalan.
Essa coleção em Ixalan vai ser daquele bloco de Atlântida, né? Entre aspas.
Então, assim, se Atlasan fosse real, né? Provavelmente fosse alguma coisa baseada em Atlântida. Então, talvez ainda seja essa temática, vamos ver. Só dá para esperar, né, o dia dos anúncios, que vai ser no meio do ano. Bom, você viu o que o Felipe compartilhou com a gente sobre o Kalitas?
Não, aonde?
No nosso grupo aqui, que o Felipe mandou uma coisa com que postaram, no Tumblr, sobre uma brincadeira, uma bagunça de regras, né, envolvendo Kalitas e aquela carta que faz tokens.
Acho que eu não vi não, mas o que que tem?
É o seguinte, tem uma carta no tipo 2 que é um encantamento branco que dobra as tokens, né, que você faz. E tem o Kalitas, que faz tokens quando o oponente morre. Então é só quando criaturas do oponente morrem, né? Então é natural pensar que talvez alguém vá construir um deck que tem as duas, principalmente for fun, assim.
Uhum.
Mas acontece o seguinte, por causa da forma como essa carta que faz tokens e o Kalitas tem, o wording deles está feito, tem situações em que eles não fazem as duas fichas e tem situações em que fazem duas fichas.
Qual é o nome da carta, você lembra?
O Kalitas você conhece, né?
Não, o Kalitas sim, a do encantamento.
Ai, caramba, eu não vou lembrar agora. E eu não tô achando o post do Felipe aqui. Acho que é Anointed Procession, eu acho que é isso, Anointed Procession, isso mesmo, e a procissão dos ungidos. Diz assim, olha, se um efeito criaria uma ou mais fichas sob seu controle, em vez disso ele cria o dobro de fichas. Então é um efeito de substituição, né? E o Kalitas, ele diz que quando uma criatura do oponente morre, você coloca uma ficha de zumbi 2-2. Acontece o seguinte, quando uma criatura do oponente morre, como efeito de destruição, por exemplo, o Fatal Push, isso é um efeito, é uma mágica que vai desencadear a habilidade do Kalitas e aí vai colocar fichas. Porém, se uma criatura morre como efeito de combate, ou como efeito de dano, por exemplo, uma mágica qualquer que dá dano, ou a prova vermelha, por exemplo, né? Não é um, entendeu? É uma regra do jogo que está colocando a ficha. Então, se a procissão dos ungidos vai substituir a habilidade do Cálitas, ela não vai olhar um efeito, vai gerar uma ficha só. Eu não sei se eu estou explicando exatamente com o wording correto que um juiz usaria, mas é isso. É, tem situações em que vai colocar duas fichas, se você tiver as duas, como por exemplo uma mágica que destrói a criatura alvo, e tem situações como dano letal de combate ou dano de uma mágica, em que não coloca duas fichas.
Caramba, bem underground essa regra, hein, cara. Eu não tenho
mas
ideia.
Isso é só porque o wording, as palavras que estão na procissão dos ungidos, foi mal feito. Não devia estar assim. Se um efeito criaria uma ou mais fichas. Poderia ser assim, se uma ficha fosse colocada sob seu controle, em vez disso coloque duas.
Uhum.
Entendeu? Ou coloque o dobro, né? Se uma ou mais fichas fosse colocada sob seu controle, cria o dobro. E por causa disso, cria essa confusão que está no tipo 2. Isso é um baita problema. Talvez a Wizards até tenha que fazer uma errata, sei lá. Ou pelo menos anotar esse tipo de coisa, deixar um checkmark, né? Um checklist em algum lugar no design, para que isso não aconteça de novo. Porque imagina, no Friday, ou jogando For Fun, em Commander e tal, surge esse tipo de problema. Né? Não é intuitivo que isso pode acontecer.
É, realmente, eu não, mesmo depois que você explicou, eu não consigo ainda entender direito, não.
É, abre o Cálitas e abre ela, e começa a ler as duas que você vai perceber. Principalmente lembrando que é um efeito de substituição, né? Aí você começa a entender. Mas assim, não é intuitivo. Esse é o problema, né? Você acha que em toda situação vai criar duas fichas, e não é assim. Bom, passando, durante a stream do Pro Tour, né, teve o Pro Tour esse fim de semana, que é a nossa fase principal sobre isso, durante a stream do Pro Tour aconteceu uma coisa difícil, que tem uma chance em 144 de acontecer no draft, Fernando. O Gabriel Nassif abriu, durante o draft, um booster que tinha uma Maelstrom Pulse, né, uma das Invocations de Amonkhet. No mesmo booster tinha uma carta mística, a Nissa. Cagão, né? Em vez de abrir esse booster em casa, né, com a família, não, ele abriu no Pro Tour. E o que que ele pegou?
Eu acho que ele pegou o Pulse.
Ele pegou a prova vermelha, uma incomum.
Olha só, cara.
Esse é o jogador de Pro Tour, né, cara?
Esse é pro mesmo, cara.
A Nissa é multicolorida, o Maestro é um Pulse, é multicolorido, é removal, tudo bem, mas ele pegou o removal mais fácil de castar, que é a prova vermelha. Curioso, né? Ainda sobre o Pro Tour, a gente vai falar mais na fase principal, só que só uma coisa, o PV tem lançado alguns vídeos, né? Eu acho bem legal esses vlogs dele, tudo bem que são em inglês, mas ele fala muito bem, né? Ele pensa diferente também do que a gente está acostumado a ver. Esse último vídeo dele, lá no Tiano Fireball, no canal deles, fala sobre... Ele gravou uma hora após o Pro Tour, Fernando.
E é legal os vídeos do PV, cara, que ele fala inglês perfeitamente, né, cara?
É, impressionante, né?
Impressionante.
É. E ele falou um pouco sobre... ele repensou, né, os erros da equipe dele, o que, que aconteceu, né, porque ele não foi muito bem no Pro Tour, né. Não diga que não foi muito bem, ele foi um dos quatro melhores brasileiros. Né, ficou ali entre os 100 primeiros, 100, 110, 120 primeiros jogadores. Uhum. Né, mas ele esperava melhor pelo tanto de dedicação que ele teve. Então ele falou algumas coisas sobre como a informação hoje está abundante, né? Como ele e a equipe não precisam mais focar em tentar quebrar o formato, que eles se reúnem duas semanas antes do Pro Tour e ficam fechados numa casa tentando quebrar o formato. O que todo mundo tenta atingir é a terra mágica lá dos Eldrazi, ou de um combo que ninguém sabe, ninguém descobriu ainda, sabe? E quebrar o formato. Definitivamente, e com um deck que ninguém espera, né? E ele disse que é muito mais difícil fazer hoje, porque todo mundo tem acesso à informação, ela está mais abundante, as cartas estão saindo no Magic Online quase que junto com o Magic de papel, né? Então os testes estão sendo feitos com mais frequência. E ele disse que tem uma outra coisa, que hoje em dia os decks se autoconstroem. Olha que curioso isso. Que os decks se autoconstroem, então você precisa focar nos detalhes e não na ideia do que o deck vai fazer, na concepção. Né? Então você olha para o tipo 2 de hoje e tem uma carta como a Marvel. Você só pega um monte de carta que gera energia, a Marvel, e uma coisa para você pegar com a Marvel.
Entendi. Os decks eles rotacionam em volta de algum arquétipo assim, né, específico.
É, as cartas elas meio que dizem pra você o que você tem que jogar, né? Você tem um monte de zumbis bons no tipo 2 com uma curva boa, tá? E um deck de zumbi formado. Então você foca nos detalhes, no ajuste fino, pra conseguir um diferencial competitivo. Achei legal essa visão dele, não, deve ter gente que não concorda também, mas é interessante a pessoa, assim que termina o Pro Tour, começar a repensar, refletir, né, o que aconteceu e compartilhar com a gente isso tudo. Então, ainda sobre o Pro Tour, o Rudá lançou um artigo, Fernando, analisando, né, com listas de decks do Pro Tour, falando um pouco sobre o desempenho de algumas cartas. Achei legal, tem aqui 6, 7, 8, várias listas. Nós temos 10 listas aqui de decks. E para você que vai jogar o Friday nesses próximos dias e os outros torneios tipo 2, dá uma olhada, assim, eu vou deixar o link aqui compartilhado, bem interessante, né? O Rodan Andrade, ele sempre escreve bem, ele acompanha o Circuito Liga Magic também. Fernando, pergunta para você, você gosta de artefatos do cubo?
Gosto, cara.
Tem uma dúvida cruel aqui, eu tenho um slot só, deixo balista ou Hangar Backwalker?
Balista, cara.
Ah, você não tá contaminado pelo tipo 2?
Tô, cara, pior que assim, eu não jogo tipo 2 não, mas esse balista aí é muito forte e no cubo ele vai bem, cara.
Ah, não sei, o Hangar Back ele deixa os bichinhos, os topsails, né, cara?
Assim, se você, não sei se o cubo usaria aquele do Affinity lá, mas eu preferia tirar o do Affinity e botar o Hangar Back no caso. Aquele, eu esqueci o nome, Arcbound, né?
Arcbound. Ah, não, eu não uso Arcbound, não.
Então, o Arcbound realmente pra cubo ele não é bom, mas eu já tenho cubos que usam.
O slot é pra um desses dois.
Ah, eu preferi o balista, cara.
Ok. Tá anotado aqui, se o Fit tiver alguma sugestão. Mas eu acho que é difícil julgar nesse momento, porque a gente fica contaminado. É, mas eu sei, cara. O Hangar Back, ele deixa as fichinhas. O removal do cubo é abundante, é bom, é eficiente, então... Sei lá. Ele serve em propósitos diferentes, né? Mas é o mesmo custo, também é artefato, é o mesmo slot, não tem como colocar os dois. É o mesmo slot. Vai ter que ser uma delas. Tem jeito. Complicado. Por fim, Fernando, vamos pro mall, então. É, foi você que compartilha com a gente os challenges?
Foi.
Ah, legal. Você já jogou algum? Tá manjando disso aí?
Não, cara, não tô manjando. Eu só vi a notícia mesmo e coloquei.
Eu achei bem interessante, que é o seguinte, gente. Agora, no Magic Online, antes você tinha a challenge, acho que Vintage Legacy, né? Agora você tem Modern, Vintage Legacy, Commander e Pauper. Challenges são campeonatos gigantescos, diferente de ligas que você pode logar quando você quiser jogar. Esses aqui são suíços em que você tem que ficar meio que preso no torneio, né? Só que, por exemplo, torneios grandes, né? Alguns desses challenges que são grandes, a entrada é 25 tickets, é um suíço enorme, com corte para o top 8 ainda. Só que o primeiro lugar ganha 500 play points. 100 testes. E um set inteiro de cartas não foil do set tipo 2 mais recente, né? Como a Monket, por exemplo.
Quando eu vi os prizes assim, eu achei bem interessante, cara. É porque é muito difícil, né? Um torneio assim, realmente, você falou, um torneio gigantesco.
Sim.
Mas a premiação é bem bacana, cara.
Pois é, e agora você vai poder jogar de Commander e de Pauper. Isso que é bem interessante. É sempre sábado, né? Os Commanders serão sábado e os Pauper serão domingo. Todos os outros, os formatos eternos, são no fim de semana também. E achei legal. Olha só, se você fizer top 32 num desses eventos, você recupera teu investimento, né? É 250 play points ou 25 tickets para jogar, né? E você, até o top 32, recupera. Pelo menos 250 play points você ganha. E o máximo de jogadores é 672. Cara, é muita gente. Imagina quanto dado a Wizards vai ter de deck, de matchup. Olha que legal. Muito bem, quem quiser. Esse é um evento extremamente competitivo, né? Até pelo valor da entrada. Então, se você tem fé no teu deck de Commander, se você tem fé no teu Pauper, tá treinado, vai, arrisca.
É, pra ter uma ideia, né? Quando você falou, é 25, né? Tickets pra entrar, não é isso?
Isso.
E uma liga normal é 4 ou 8 por aí, né?
Uma coisa assim. Uma liga normal é 10 ou 12.
10 ou 12?
Tô lembrando. É o dobro. Praticamente o dobro de uma liga. É, mas assim, o payoff é muito grande, né? Sem Treasure Chests é bizarro. Mas é isso. E por fim, essa semana voltaram eventos especiais do Magic Online, Fernando. Agora tem aquelas Throwback Standard Gauntlets, né? Pra você jogar um tipo 2 clássico. E esse tipo 2 clássico é do Combo Winter.
Bem legal, cara.
É legal, mas pode assim ser um pouco frustrante, né? Porque você vai receber um deck aleatório. Dentre eles, você tem o deck de Academy, o deck de Replenish, o deck de Wildfire, né? O deck de Memory Jar, Tinker. Mas você também tem decks como o Speed Blue, que não é tão, assim, pra mim pelo menos, não é tão forte quanto os outros.
Mono Green Stomp, né?
Mono Green Stomp. Acho que Mono Green Stomp não tá aqui. Não, tiraram. Você
acho que tá aí sim, não? Dá uma olhada.
Deixa eu ver, tô olhando a lista. Não. Acho que era do antigo. Ah, não, tem o Stomp, sim, é verdade, achei. Você não vai jogar de Mono Green Stomp, você não vai conseguir nada contra um deck de Academia, por exemplo. Pode ser frustrante. Entendi. Mas eu acho que faz parte de proporcionar a experiência da época, né? Mesmo que você não seja bem privilegiado na loteria desses decks, você vai ter experiência de jogar com o deck das antigas contra alguns dos decks mais fortes que já existiram, né, nesse combo Winter. Não tem outro forma mesa de cozinha, né, não tem um outro contexto no qual você vai poder brincar com esses decks de maneira competitiva, valendo alguma coisa, disputando ticket, jogando contra alguém que está jogando para ganhar de você, né. Então, se você quiser viver isso, ou reviver, né, no caso de jogadores bem antigos, é uma oportunidade, porque é um evento que dura uma semana só, Fernando.
E a entrada é quanto?
Então, assim como todas as standard throwback gauntlets, né, 10 tickets, ou 100 play points. Você precisa de 2 vitórias para recuperar seu investimento, e 3 vitórias já te dá um lucrozinho a mais, né, 150 play points.
Bacana.
Legal, acho que é isso, vamos para compra?
Vamos lá.
Então, Baldo.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Olá, Fernando. Agora é hora de ver o impacto que o Pro Tour teve nos decks desse tipo 2. Falando em tipo 2, antes de olhar essas coisas, eu quero dar uma dica, o seguinte. Quem quiser pompar um deck tipo 2 aí, pra quem não sabe, Magma Spray, que é esse removal novo vermelho, né, de uma mana, que remove o parasita da sucata alvo, ou o Dreadlord alvo, ele já foi uma promo de Friday, cara, alguns anos atrás, né, e a imagem dele é o Coffee, assim, é bem, bem legal, bem bonita, e custa menos de $1 lá fora, né. Então, quem tiver alguns desses guardados, porque é uma carta que fora do tipo 2 é difícil passar, né. Não sei, o pessoal em Commander não deve usar muito, e fora de Commander não tem outra utilidade.
Então, já vi a galera jogando isso no Modern, cara.
É mesmo?
A galera joga no Modern e joga pro Pauper também. Pauper eu já vi alguns decks, Modern joga pra poder tirar essas coisas de Kick and Fins, sabe? A própria... eu acho que tira, não tenho certeza, mas eu acho que tira aquele elementalzinho verde e branco.
Voz da Insurgência.
E tira algumas outras coisas também.
Ah, legal, legal. Mas enfim, eu acho difícil passar essa carta, né? Ela é abundante aí, mas se você tiver um estoque aí dessas promos, acho que é uma boa hora pra passar, aproveitar pra vender pra quem quer pumpar o deck tipo 2. Se você quiser pumpar o deck tipo 2, saiba que o preço é mais ou menos $1. E a imagem é linda, viu?
Muito
caprichado. Vamos ver o tipo 2 então, Fernando. Depois dos decks de Marvel, né, que tiveram um ótimo desempenho nesse fim de semana, as partes do deck subiram de preço, né? Por exemplo, a própria Marvel está, né, quase $10, ela subiu 80% de preço, enquanto o Ulamog novo, né, é uma mítica de um set que está perto aí de sair do tipo 2, lá de Batalha por Zendikar, né? Ela subiu 50%, está $28 o Ulamog. Cara, o Ulamog eu ainda não tenho esse na coleção. Tá mais caro que certos Planinautas, tá louco, muito caro. Agora também um outro deck que teve bom desempenho nesse Pro Tour foi o deck de zumbis, então lógico que as partes do deck também estão valendo bastante, né, como a Liliana's Mastery, que é a antífona que põe 2 zumbis, né, se você abriu isso em algum booster do teu pré-release, né, saiba que tá valendo $4, onde antes estava valendo apenas um, uma semana atrás. Né? Outra carta também que estava esquecida aí, ô Fernando, Dark Salvation, cara, que é aquela preta 1xx.
É, de bota token, né?
Isso. Uhum. Essa aí também tá quase 4 dólares, né? Uma carta esquecida. O Metallic Mimic também subiu 80% em uma semana, cara. Porque vai no deck de zumbi. Metallic Mimic, que é da última coleção do bloco de Kaladesh, né? De Revolta do Wrecker. É, tá 6 dólares.
É, porque agora com o hype do zumbi, né? Ele fica... Ele, você coloca, transforma ele em zumbi, não é isso? Pelo menos eu acho que é isso.
É, você escolhe, ele vira um zumbi e todos os outros zumbis entram com marcadores mais um.
Pelo que eu vi mais ou menos aí do Platu, esse zumbizinho de duas manas aí que foi a grande estrela, né?
Qual?
Esse que subiu 25% aí. É, Rain Let Less Dead.
Ah, Relentless Dead, Mortos que Incansáveis, o nome. É. Olha, ele subiu pouco, né? Porque ele é uma carta mítica que já estava cara, então é difícil de ele valorizar mais. Ele está quase 23 dólares agora. Né? É uma carta lá de Sombras em Estrade. É que é o seguinte, Fernando, ele está em uma versão do deck, que é a Mono Black, que foi a mais bem sucedida, né? Mas ele não é jogado na versão BW. A versão BW usa outras coisas na curva 2 e também se beneficia de... Não precisa jogar uma carta com custo duplo preto, né? Ah, mas ele é bem temático no Mono Black porque ele é resiliente, né? A cara do deck é a resiliência e é o que ele faz.
Mas o vencedor foi o Mono Black, né?
Foi o Mono Black que roda esse cara. Exatamente. Quer mais dar uma olhada aqui no Modern, que caiu muito, não tem nada. Pauper Legacy... Vamos pro Legacy, que é a tua pré, Fernando. Nada a comentar, né?
É, nada a comentar.
Tá bom, eu tô achando
Legacy, isso. Legacy é muito difícil, cara. O Tabernáculo caiu 3%. Vai fazer muita diferença.
Eu tô achando estranho que presença da Encantadora, que é encantamento antigo, né? Lá de... Onde que
é
mesmo?
É Investida.
Investida, cara. Eu não sabia que tava tão caro. Tá 10 dólares...
Investida ou julgamento? Sei lá.
Investida.
Pronto, ele usa naquele... No deck, o único deck que usa, né? É o Encanters.
Mas eu acho que também tem cara de Commander, viu?
É, pode ser também.
E tá aí uma carta que precisa desesperadamente de um reprint.
Uhum.
Presença da Encantadora. Só saiu naquela edição, não tem nem promo, cara.
É, eles reprintaram agora a Encantadora mesmo, né? Em algum set desses aí, acho que foi o Eterno.
A Argotiana?
É.
Eu não lembro. Argot. Ah, só se foi no Masters, né? Deixa eu ver, Argot e Enchantress. Bem lembrado, cara. Isso eu quero
realmente
saber. Ah, é. Eternal Masters. Encantador Argotiano voltou, é verdade. O que você ia falar?
Não, realmente o que você falou tem sentido, né? Esse aí nunca mais, né?
Nunca mais.
Difícil reprintar isso.
Pois é, pelo menos em um set desses Masters da vida, porque a carta tá 10 dólares. Quem quiser brincar de um deck de encantador for fun, assim, que vai 4 no deck, né? No teu Commander vai uma só, mas em outros decks.
Quando tem, às vezes, olhando a lista de preços assim do Legacy, por exemplo, eu fico muito na dúvida. Às vezes ele coloca, por exemplo, Rolling Mine aqui. Ele diz que aumentou 19%. Tá custando 60 dólares.
Mas às vezes é aquela versão, né?
Então, às vezes é essa edição, né?
Mas no caso de Presença da Encantadora só tem um print, né?
É justamente por isso que eu puxei o gancho, né? Esse aí só tem esse mesmo.
Talvez seja esquisito lançar no tipo 2, porque aí você acaba até viabilizando o Modern, pode causar problemas, talvez, não sei, deck de encantamento no Modern, né?
Eu só acho que essa não seria uma carta quebrada no tipo 2. Pensando assim, né? Opinando quem não conhece muito tipo 2.
Então, assim, você não pode estar em um ambiente onde tem Teros, por exemplo. Né?
Não, assim, não.
Só que com um bloco de Teros pode viabilizar um deck muito forte, mas fora, assim, como se tiver um tema pequeno de encantamento em tipo 2, dá pra soltar isso aqui. Mas se vocês não quiserem, põe num Masters da vida, num Conspiracy da vida, não é?
É. Mas recentemente saiu alguma coisa que esses encantadores, assim, acho que foi de artefato, né? Você casta um artefato e compra uma carta, não foi assim? Não saiu alguma coisa do tipo?
Ah, saiu o Saran, né? O Sran, que você casta veículo, acho que equipamento e alguma coisa, você compra uma carta. Lembra?
Lembro, mas eu não tô lembrando se tem artefato, né? É só equipamento, só, né?
É, só equipamento. Que aí aquele deck modern lá pro Tyrael tá jogando com isso, com Retract e tal.
Então é menos quebrado.
É. Mas é isso, gente. Acabou a fase de compra, vamos passar pro próximo.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Muito bem, Fernando. Combate. Como teve só o torneio do Pro Tour, né, de torneio grande, a gente vai falar um pouco de Commander e Legacy aqui. Por quê? Porque teve um fim de semana onde muita gente ficou ligada, né, às vezes com o Magic Online ligado e com a stream, escutando a stream do Pro Tour lá atrás. Então, tem bastante gente jogando Commander e Legacy. E também a gente tem que ficar de olho nessas primeiras listas que saem das ligas, né. Então já está disponível, e o que, que o Magic Online trouxe para a gente no fim de semana, o Fernando, em Commander? Listas invictas nas ligas.
Vamos lá, fizeram 5-0.
Isso.
Foram 4 Baral, 4 Tassigu, que não é banido, né? Nessa
ainda lista. Não.
Uma Breia, um Radar, um Gitrog, 2 Cevala, uma Cici, um Azusa, uma Nissa, 2 Jace, um Tassius barra Vial, né? E um Crown barra Vial.
Ok. Olha, muito mono azul, hein? 4 Baral, 2 Jaces.
2 Jaces aí.
É. Tassigur também tá aparecendo bastante. Tassigur tinha sido banido, né? Na lista do Duo quando era 30 de vida. Se eu não me engano, tava banido. A Breia foi recentemente banida. Que é aquele commander 4 cores não verde, né?
Uhum.
É. E cê, ó, monocolor aqui, acho que só tem 2 cores, hein, Fernando?
Azusa e o Jace.
Não, digo, 2 cores, é verde e azul.
Ah, sim.
É, como você falou, tem a Azusa e tem a Cevala. A Cevala é mono verde também. E a Nissa, né? A Nissa também é mono verde. E de azul tem Baral e Jace. Ok, o resto. Tem um deck só de Crown e Vial. Porque a gente tá falando de 30 de vida, né? Então muda um pouquinho as coisas. Interessante. Bom, Fernando, vamos pro Legacy, então. Pessoal que jogou Legacy no fim de semana nas ligas e fez 5-0, que tipo de deck a gente... Lógico que tá aparecendo muito deck com Deathrite Shaman, Delver, né, um Tronemi Nemesis, um equipamento ou outro, tem alguns decks monogreen de Elfos, tem os decks de Reanimator, que são as listas que a gente já conhece. Tem até Jund, né, que a gente também já está bem acostumado, junto com Green Flayer, Bloodbraid Elf e tal. Mas o que apareceu de novo, de incomum nessas listas 5-0 aqui?
Vamos ver aqui. Estou só abrindo aqui que eu acho que...
Eu estou vendo aqui uma coisa muito esquisita. Reinhard BR. Será que esse cara é brazuca?
Só um segundo, peraí.
Reinhard BR. Olha só o que ele pilotou, cara. Mono Red com 4 Chandra de Kaladesh e um Koff. Já tá esquisito, né? Em artefatos ele tem 4 Cálice do Vácuo, 4 Ponte Traiçoeira, 3 Trilisfera e 4 Mox Chromo. Então, tá soando como uma versão do Scred Head, mas... Legacy, lógico, né? Mais forte.
Esses deck de Prism, eu sempre falo deles.
Prism. Né?
Eu acho muito legal, cara. Porque eles, assim, são extremamente rápidos e tal... E as variações dele fica entre o Big Red, né? Tem uns que usam bastante Goblins e tal. E assim, eu achei legal desse aí, porque ele tá usando uma carta que ela é menosprezada, mas ela é muito boa no Legacy, que é esse dos pecados aí, esse Steam Prowder aí.
Então vamos lá, além dessas que eu falei, tem 4 Blood Moon e 4 Magos da Lua.
Ele tem o Kit Prism, né, que eu costumo falar. É o 4 Cálice, as Mox, as Bridge e a Blood Moon. É o kit do Prism.
O que você falou que sai, que salta aqui aos olhos é 4 Sim Prowder, que é uma carta daquela mecânica de... como é que é o nome que a gente diz? É Punisher Mechanic, né? Sim Prowder é de sombras, ele é 3 mana, 3, 2, ameaçar. E no começo do turno você revela o card do topo do teu grimório, o oponente pode tomar de dano o custo dela e pôr ela no cemitério, ou você põe ela na tua mão, né? Então te dá chance aí de comprar 2 cartas por turno.
E esse deck não compra muita carta, né? Então assim, esse bicho é muito bom, cara. Ele é muito subestimado no no Legacy, mas eu acho que no deck de Prism ele é muito bom.
Ok, muito interessante. Ele também tem 4 Confluência Vermelha, que é uma carta que só saiu em Commander, né? Lembrando que é uma carta de 4 manas, você escolhe 3 modos e pode escolher o mesmo do mais de uma vez, né? Um modo é causa 1 de dano em cada criatura, o outro é 2 de dano em cada oponente, o outro é destruir artefato alvo. Olha só, parece divertido e fácil de pilotar esse deck.
É, eles, geralmente esses mono-red assim são bem fáceis de pilotar mesmo, é bem intuitivo, sabe? Daí você vem assim, não tem nada de custo 1 no deck. É. Aí você vem com sei lá, uma Cidade dos Traidores e um Cálice do Vácuo. Aí você pensa, olha pro Cálice do Vácuo, olha pra Cidade dos Traidores, você, eu acho que eu vou jogar esse Cálice de 1, sabe? Ele é bem intuitivo o deck, é bem, bem legal e bem bacana de jogar.
Eu tô vendo aqui também, nesse mesmo deck, um Razorette. Tudo bem. É um ótimo top deck.
Então, mas aí a galera vai testando, né? Que eu disse, você coloca o kit Prism e vai variando. Eu já vi decks no Legacy usando aquele dragão que tem proteção contra o branco lá, de Teros. Ah, eu já vi vários decks, cara.
Cara, e esse Quick Smith Rebel, tem uma cópia dele aqui. Esse ninguém vai lembrar o que faz. É uma das primeiras cartas que foi spoilada de... Revolta do Éter, né? Vermelha 3 e uma vermelha 3-2. Quando ele entra em jogo, um artefato que você controla ganha vira, dá 2 de dano à criatura jogador alvo, enquanto esse carinha estiver em jogo.
É uma alternativa legal pra você fazer com as coisas que estão em jogo, né? Os cálices, a trinsfera e.
É verdade.
Você baixa esse aí, ele é mono-red mesmo, não vai ter problema com a Blood Moons. Aí você finaliza o cara, né?
É verdade. Olha só, curioso. O que mais, Fernando? Ainda no fim de semana, eu te perguntar uma coisa. Eu vi um deck de Death in Texas aqui, que tinha 4 Wasteland e 4 Ghost Quarter. É normal isso?
É, assim, eu confesso que eu não me lembro dele usando 4 Ghost Quarter. Exatamente essa quantidade. Eu lembro de ter ele usar 2, 1, assim. Porque no Vegas, assim, a maioria dos decks tem uma... land básica, né? Ou então, sei lá, tem deck que nem tem. Então o cara apostou nisso aí, eu acho, que eu creio.
É, porque contra muitos decks eu imagino que Ghost Quarter deve ser uma mina de superfície, né? Vai ter novo ponto.
Justamente o que o cara deve ter apostado aí. Mas eu acho realmente que 4 é muito, viu? Eu não usaria 4 não, 4 é muito.
Ok, ele foi arrojado, né? Um deck mono-white... Que tem 8 terrenos que geram color, né? E é um deck que tem cartas que custam dupla mana branca, né? Mas tudo bem.
Ele baixa com o Cálice, né? Com o Cálice não,
O Aether Vial.
É, o Frasco.
O Frasco do Aether, isso aí. Bom, aí também eu encontrei um deck curioso aqui, que é um deck baseado em mágicas, né? E usa uma carta aqui que eu nunca tinha visto, quer dizer, fazia tempo que eu não tinha visto, eu já tinha visto em formato eterno, que é o Nive Magus Elemental.
Mas aí já na outra lista, né?
Isso. Nive Magus Elemental, pra quem não lembra, uma que custa uma criatura 1/2 que custa uma híbrida vermelha ou azul. Você exila uma instante o feitiço e põe 2 marcadores +1/+1 nele. Né? Então você tem que. Essa mágica tem que estar na pilha e ela não resolve quando você faz isso. E é um deck que além desses 3. Tem 3 cópias desse cara, o Fernando.
É.
Acho que eu nunca vi ele no Legacy. Em Modern já, mas no Legacy eu não lembro. Né? Uma rara de retorno à Ravnica. Além disso, esse deck tem 2 Eraio. E a Eraio é 2 manos, 1 voa, mas quando você jogar a quarta mágica de cada turno, você vira ela e aí anula a primeira mágica que cada jogador joga, né? Vira encantamento. Tem 4 exemplos que tem 4 coisas no gelo. O resto é mágica, incluindo 4 Fluster Storm. Explica pra gente, mais ou menos, como que esse deck funciona.
Então, o que a gente tava falando um pouco mais cedo. A primeira coisa que me espanta no deck, assim, é legal, a ideia é bacana, né? Mas, assim, sobreviver no ambiente do Legacy é complicado. Esse bicho ficar vivo, né? Enfim, Mas é, basicamente o deck funciona, tem muita coisa de mana ferexiana aí, ó, tem Gutshot, tem
Probe.
Probe.
Extração cirúrgica.
Extração no main deck, né? E assim, o que, que ele faz? Ele tem que jogar as mágicas na pilha e depois ele tem que. O máximo que ele conseguir pra poder exilar e bombar esse bicho aí, né? Aí no caso ele usa o trickzinho com o Fluster, né?
Isso.
Que ele joga as mágicas, faz o máximo de Storm que ele conseguir e joga o Fluster. E aí ele exila o próprio Fluster, né?
Sem falar que esse deck tem uma outra win condition, né? Ele tá usando o combo da Punishing Fire com a Grove.
Isso, também tem o Punishing Fire aí, né? Pra completar aí, né? Mas assim, eu achei interessante a ideia, sabe? Pode ser até que pegue. Mas realmente, eu fiquei bem assim, como é que esse bicho fica vivo, né? Mas enfim.
Ele tem os counters, né? Ele tem força de vontade. Não, só tem força de vontade de
counter. Mas ele, por exemplo, ele é uma mana, ele morre pra decay, morre pra fatal punch.
Sim.
Ah, cara, ele morre pra muita coisa.
Sim.
O que é legal nele é que ele ganha mais um, né? Ele não é tipo um deck, aqueles decks pauper aí de
Kill Fiend,
né? Que ele fica só
até
o poder.
Até o final do turno, né?
Só o poder. E realmente, ele ganha mais um contadores, né? Ele fica ele bom mesmo.
Esse deck não roda verde pra combar com, por exemplo, o Berserk, né? Pra dobrar o poder e dar atropelar. Não, mas ele tem o potencial de em um turno só. Acabar conectando 20 de dano fácil, porque imagina, o bichinho já tem um de ataque, né? A cada mágica que você joga, você coloca mais 2 de ataque, né? Então, digamos, no Legacy é muito comum o pessoal estourar Fatland, né? Então o cara começa com 18 de vida, vai. Então você joga 4 mágicas, você já dá 8 de dano, né? Você já aumenta em 8 o poder dele. A quinta mágica que você joga pode ser o Fluster Storm. Então, para anular uma das outras últimas. Então, você cada cópia do Fluster Storm pode ser exilada para colocar um marcador no nível mago, certo?
Uhum.
Ok.
Exatamente.
E acho que nisso já deu, cara. Se você joga um Gutshot e uma Probe e gasta 2 manas para jogar outras 2 mágicas e a terceira mana para jogar o Fluster Storm, eu acho que já deu 18 de dano.
Uhum. Tem também assim, ele é muito rápido, no primeiro turno você já pode bombar ele, dependendo se você não tá com um deck que tem remoção, ou que você acha que você vai ter muita sorte, né? Você pode no primeiro turno já bombar ele já.
Sim.
Você tá batendo no segundo, né? Você tem Force na mão.
Eu tô achando que esse deck se aproveitou do seguinte também. Agora o deck de Miracle já não é válido no Legacy, então não tem tanto controle ainda. Pelo menos os controles não estão tunados, né? O deck de controle não sabendo o que controlar no Legacy. Então ele se aproveitou de que tinha muito deck de Storm, né? Deck de combo no formato depois da saída do melhor deck de controle. E ele fez um deck em que você tem Fluster Storm no main deck. Então ele faz uma coisa que quase nenhum deck faz, que é vencer o Storm no Game 1.
Uhum.
Né? E ele se aproveita disso ainda ganhando. Então deve ter sido esse um dos motivos do sucesso dele ter feito 5-0.
Uhum. Legal.
Legal, Fernando. Tem mais uma coisa aqui. Death Shadow no Legacy. Você já viu isso?
Já vi. Okay. Isso aí é legal porque assim, eu já vi... Deixa eu só achar a versão aqui que você está falando.
O nome é POW. POW22. A pessoa que fez. É um Death Shadow, lógico. Quem conhece o Modern, né, é uma versão bem melhorada. E aqui você pode jogar Probe, por exemplo, onde no Modern não pode. É o último formato em que você pode jogar 4 Probe, né, Fernando?
É legal que ele também ele usa a versão que eu vi, né? Realmente essa aqui também usa um pouco, ele usa Shockland, né? Faz todo sentido.
É mesmo, olha aí. Você que não pode comprar Dual Land...
Pode ficar feliz agora. Você pode jogar Legacy.
É verdade. Eu tô olhando aqui. Death Shadow, Deathrite Shaman, Delver, Street Rage, tudo bem. Isso a gente... Delver é novidade em um deck de Death Shadow, né?
Eu não lembro se ele rodava no Modern. Não lembro.
Porque as últimas versões do Modern eram meio que Delirium, né? Eram voltadas pra isso. E não dependia assim, de uma segunda win condition como o Delver. Esse deck ainda tem 2 Tombstalker. né? Que se tudo der errado, você tem uma 5-5 voar por duas manas apenas.
É.
Tem uma parte de controle com 3 Rinto Turret aqui. Tem um Reanimate. Olha, um Reanimate, que estranho.
É, porque ele, o Death Shadow custa 1, né, cara?
Ok, ok.
Você reanima ele e ele ainda perde vida e ajuda você a bombar ele.
É verdade, é verdade. Tem coisas também que o Legacy que precisa ter, né, pra se preparar contra o oponente. Tem força de vontade. Que, ó, querendo ou não, é 1 de vida que você perde.
É.
Curioso. Algum comentário mais sobre esse deck, Fernando?
Ah, não. Só, tipo, você pode fazer, sei lá, Não tem nada. Você pode fazer Shockland, um capturar pensamento em você mesmo, descartar o Tombstalker e dar reanimate no Tombstalker.
Olha! Você toma 8 de dano quando reanima o Tombstalker, é mesmo?
Toma 8 mais 2 do capturar, mais 2 do choque, 12
de dano. O curioso é que não tem nenhuma lista de burn 5-0, né, nesse fim de semana.
É, só faltava, pra esse deck ficar bom mesmo, na minha opinião, faltavam umas pétalas de Lotus aí pra ajudar a combar logo.
Olha, deixa eu ver o que esse deck tem no side contra burn. Não tem muita coisa não, é um deck all-in, cara.
É all-in, realmente. Você tem pega que usar pra não pegar burn, né?
É, você pega um burn pela frente, já é GG, né? Porque nem Berserk tem aqui pra dobrar o poder, não tem. Então, que depende de atacar duas vezes, né? Não dá pra matar em um ataque. Tem que atacar duas vezes. Curioso. Bom, dois decks pra baixo, Fernando, tem aquele que eu te pedi ajuda antes, porque eu não tô compreendendo o que tá acontecendo. É um Tesserator muito esquisito.
Uhum. É, eu já vi essa versão do Tesserator, mas sem essa... Ele tá usando uma Breia aí, né?
Isso, a Breia, que é aquele Commander não verde, né? Que foi recentemente banido.
É legal que ela cria... Blue Toppers, né? E esse deck, ele é, por excelência, ele é um deck de combo da espada lá dos humildes.
É, vamos então quebrar o deck aqui pro gente chamar no som do que a gente tá falando. Diplomata tem 4 Dark Faden e 2 Tesserei, o agente de bolas, né? Dark Faden, ele rouba artefatos ou te luta, tá bom? De criatura tem 4 Strings e uma Breia. De feitiço tem 2 Transmute Artifact, que é um Tinker meio que melhorado, né, pra quem não lembra. Tem Force também, pra segurar os combos. E de artefato tem 18 artefatos. Tem o combo do Topter Foundry com a Espada dos Humildes, né, tem 4 Mox Diamante, 1 Ponte Traiçoeira, 2 Sinetes e 4 Cálice do Vácuo. Então qual é a pegada desse deck? É focar no combo do Topter ou ele tem outras coisas pra fazer?
Acho que ele tem, assim, o Tesserator, ele mata você no segundo turno, né? É, assim, no segundo turno que ele, depois que ele entra. E você dá, com a quantidade de artefato que você já vai ter em jogo,
okay.
É só você dar mais 1, menos 4.
Ok.
Ele é bem rápido. E assim, ele tem, você pode mudar o deck fade em ele, provavelmente ele se luta pra jogar o combo pro cemitério, né, a espadinha, e fazer os tokens, né, pra poder combar daquela forma que todo mundo conhece. Ele usa também uma ruínas da academia aí, porque se algo der errado, ele volta, né. Ele também tenta ver se ele consegue aprisionar o cara também com cálice, né, ele usa 4 cálices. Ele usa a Force, que é a trava de segurança do Legacy. E o Transmute Artifact que você falou aí, na verdade eu acho que você quis dizer o Tinker piorado, né?
É. Você falou melhorado, não, eu quis dizer corrigido, né?
Acho
mais justo.
Tinker piorado, exatamente, o Tinker que pode. Esse deckzinho de fábrica mesmo aí, espadinha, acho que O combo normal mesmo é você matar usando o Foundry mesmo, os tokens.
Ok. Essa Breia sozinha é uma win condition, né? Se ele tiver como buscar...
Se ele tiver como colocar ele em jogo... Né?
Pelos terrenos que ele tem aqui, deixa eu ver... Ele gera azul, gera preto, gera branco e gera vermelho. Ele até poderia baixar ela na raça. Mas eu acho mais plausível ele buscar ela de alguma forma, né? Colocar em jogo talvez com Transmute. E ela sozinha é uma win condition uma vez que ela está em jogo, né? Ela põe dois. Quando ela entra em jogo, ela põe 2 artefatos, 2 topeiros, 1 voar. Você pode pagar duas, sacrificar dois artefatos para dar 3 de dano no jogador alvo, -4/-4 para uma criatura, ou ganhar 5 de vida. Né? Uhum. Sem falar que os teus tópteros são um voar, só que se o Tzeera estiver em jogo, eles podem ficar 5/5 voar.
Uhum. É, o legal, assim, sim, tem aí, se você olhar um side, ele usa 2 Direct Side.
Olha!
E um
Obelix, né?
Ele deve fazer alguma variação louca aí que ele... Né?
É, esse Daret que ele usa é o de Conspiracy 2, né? É o Daret Rakdos.
E ele tem. E esse deck ele tem um negocinho legal nele, assim, eu não sei se todos usam isso aí, mas eu acho bem legal. Que ele usa ele com. É um combo, né, entre aspas, com a Ponte Traiçoeira, porque ele resolve a Ponte Traiçoeira. E aí ele, sim, os tokens dele são 1/1, né? Então ele compra a carta, bate, abaixa a carta dele e trava o cara.
É mesmo?
Ele compra a carta, no turno dele baixa, bate com os tokens e abaixa a carta e trava. E é legal isso aí, cara. Eu já tomei uma dessas, já é horrível.
É uma morte lenta, né?
É, cara, é chato, cara.
Muito bem, legal. É mais um deck diferente, né, baseado em artefatos, e que fez 5-0 aqui na lista Legacy. O Legacy deu uma mexida no Legacy, esse banimento, vai, dá pra admitir. Né?
Eu achei bem legal isso, cara. Deu uma sacudida. Aí é assim, Legacy vai ser sempre Legacy, né? Você olha um deck desse assim, poxa, legal, dá até pra eu montar um Legacy, cara. Usa só uma dual e tal, né? Nossa, bem que ele tá usando várias, mas enfim. Aí você vai no sideboard e ele usa um Chains of Mephistopheles, cara.
Ai, ai, essa carta é cara.
É, deve estar custando uns R$800 aí, uma carta dele.
Deixa eu puxar o preço dela. Quanto você falou?
Acho que deve ser... Eu chuto 800, peraí. Mil, olha aí.
Tá quase $400. Em média.
Legacy é Legacy, cara.
Ah, mas é legal. Deu uma mexida no formato. É lógico que a grande maioria dos decks ainda é aquela base que a gente conhece, né? Uma base de Jundia, uma base de Delver com Deathrite Shaman, com Force e essas outras cartas. Tem os decks de controle também, que tem Força de Vontade, e os Leovolds da Vida, que as Strings, né? Porque essas cartas sempre vão aparecer, né? A gente está falando de listas invictas aqui em ligas, e a maioria das listas tem essas cartas, mas um ou outro deck acaba escapando aí e aparecendo. Então, acho que é um momento de tentar, como nós concluímos no programa sobre a banlist do Legacy, né, Fernando? É um momento de tentar inovar, de mexer com o formato.
Pode falar. Fala.
Não, eu só ia falar que em um formato tão antigo, né, e tão forte como o Legacy, é raro ter momento assim. Então, quem curte, quem tem uma centelha aí de criação de deck, né, é um momento para se aproveitar, para tentar se arriscar no formato. Nem que seja no Magic Online só.
Exatamente. Eu daria uma dica pra galera aí, né? Não é nenhuma dica, não, coisa bem, bem comum mesmo. É, eu ficaria, assim, se eu pudesse, quer dizer, eu já tenho, né? Mas quem puder aí, pegue um set dessa carta Night Whisper, sabe? Porque não sei se você reparou aí.
Já tá aparecendo bastante.
Tá aparecendo aí, e eu já vi também em outras pessoas falando, comentando aí. Porque assim, ela é uma carta muito boa, cara. Se você for pensar, né, ela é assim, você pode splashar cores, né, porque ela é uma mana genérica e uma preta. E ela dá um draw, cara, um drawback praticamente 2 de vida, que é 2 de vida, cara.
Sim, né? O pessoal do Pauper tá usando também essa carta.
É, então assim, eu pegaria, se você joga Legacy, ou até Pauper aí, eu seguraria um set dela.
É, lembrando que lá, ela foi printada 3 vezes, a última versão dela é de Eternal Masters, e como comum, né? E essa última versão tá custando 50 centavos em média.
Olha só, cara, 50 é muito barato, cara, tem que ter essa um set.
É, 50 centavos de dólar, né? Mas mesmo sim, assim mas é barato.
Muito barato.
Pelo que a carta faz, é justo. O quê? R$8 mais ou menos, um set inteiro, vale?
Pô, vamos dizer, bota R$10, você vai colocar R$10 e vai deixar na sua pasta. E um dia vai que essa aí vira uma carta, sei lá. Deixa aí, é a dica.
Boa dica, Fernando. Fase de compra, no meio da fase de combate.
É, olha aí. É que eu ia falar, mas eu esqueci, cara. Eu não anotei, eu não lembrei agora.
Beleza, Fernando, agora vamos receber o Felipe e partir para a fase principal falando de tipo 2. Obrigado pela sua participação, cara.
Beleza.
Até a próxima.
Valeu.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10 Lost.
Felipe, bem-vindo de volta ao Hack do Cast.
Obrigado.
Vamos lá, essa semana teve o Pro Tour Moncat, que foi nos Estados Unidos, e foi vencido por um americano, né, o Jerry Thompson, que é um veterano aí do circuito.
Sim, muito tempo jogador, melhor jogador sem Pro Tour Top 8.
É, jogador da Star City Games, né. Ele escreve também, faz vídeo lá no site deles. É, no Top 8 foi meio estelar também, né? Ele, a final foi contra o Yuya Watanabe, recente Hall of Famer.
Exatamente.
Né? Também teve Martin Miller, Calcano, que é um pouquinho famoso. O Ifro, né, da Channel Fireball também.
Se não me engano, o Calcano tava sem, não tinha pro Top 8. E fazia tempo que ele tava tentando aí alcançar e ficou um tempo fora até do Pro Tour, assim.
Pois é, voltou bem. É. E a novidade foi o deck de zumbis, né? Que teve duas variantes aí do deck que fizeram um sucesso, aí é a coisa mais diferente que tem. É uma novidade que é a ausência também do deck de Mardu do Top 8 inteiro.
Exatamente.
Do Mardu Veículos, é muito estranho. Vamos dar uma pincelada aqui nos brasileiros. Os brasileiros não foram muito bem, não. Olha, o Saporito foi o melhor brasileiro, ficou em 49º, né? Mas ele ficou só a 2 vitórias, ou melhor, 6 pontos do Top 8.
Uhum.
Então, não é, é. Para um PT, né, até que é uma ótima qualificação, sim. O Pedro Carvalho, PV, e o Victor Queiroz ficaram em posições similares, né? É, acho que eram 3 ou 6 pontos abaixo do Saporito. Mas ainda assim tão bem, então entra ali os 100 primeiros colocados.
É, eles não foram estelares, mas acho que já deu para pegar uns pro points, não foi? Foi 11-6, não, 11-5, né, que eles fizeram? Não lembro mais agora.
Olha, os Saporitos foram 30 pontos, se eu não me engano, e eles foram 27 ou 24.
Mas, então foi 9-8, não, é isso?
Não, você tá...
São 16, né?
São 16 rounds, é. Eles, se eles tiveram 27 pontos, foram 9 vitórias ao todo. Isso. É. O PV fez um vídeo, você viu? Ele tá falando de dominar melhor os decks que você chega na lista logo, né, e refinar a lista e chegar melhor nos decks. É melhor fazer isso do que ficar muito tempo tentando descobrir um deck que ninguém pensou e chegar lá na hora, perder pra gente que tá mais afiada com pilotando o deck.
É, né? Eles falaram, eles ficaram muito tempo tentando quebrar o formato, né?
Sim, sim.
E aí sobrou praticamente nada de tempo, ou literalmente, pelo que disse, nada de tempo, pra refinar a lista. Então eles pegaram uma lista padrão e foram com ela.
Pois é, o Márcio Carvalho também não foi bem, ele até tweetou, falou, não foi bem nesse, foi atropelado, mas bora treinar pra próxima. Esse espírito aí. É, daqui a... É lógico, daqui a uns 3 meses tem mais um Pro Tour, então bora lá. Cara, sobre a transmissão, você assistiu algumas partes, né?
Isso.
É, eu também, e eu não sei se foi só a parte que eu assisti que eu dei sorte, mas... Parece que teve muito problema com os fones que os jogadores do Top 8 estavam usando.
Parecia que sim.
Não exatamente do Top 8, mas da área de transmissão, né? Que aquele fone transmite um white noise, que eles falam, que é uma musiquinha de fundo, para isolar o barulho que vem de fora, que é a narração do pessoal, né? E as vozes dos outros jogadores.
Isso, é que eles colocaram tipo um lugar onde era transmitido, inclusive com o som, o que a gente estava assistindo, né? Mas no hall lá, que era bem perto da área que eles estavam jogando.
Pois é, eu acho isso um incômodo, né? E é muito chato pra gente ficar olhando os jogadores sem fazer nada e esperando alguém consertar os defeitos do fone. Sei lá, eu acho estranho e é um incômodo, uma perda de tempo pra quem tá assistindo. Pra eles também, não sei, não deve ser tão legal não, porque incomoda, né? Você ficar isolado dos outros e com uma musiquinha ainda, sei lá, deve incomodar.
É, não sei, eu não gostaria muito de jogar com um negócio gigante desse na minha orelha, né, mas...
Pois é. Vamos então falar um pouquinho do meta. O meta do dia 2 saiu, né, eles soltaram aqui uma tabela gigantesca com vários detalhes. O dia 2, lembrando, né, o primeiro dia você tem que ir bem na porção de draft, relativamente bem na porção de draft e de... construído, né? E aí o dia 2, que é o sábado, é o principal... tivemos alguns números aqui interessantes, Felipe. O que, que dá para destacar?
Olha, a gente teve bastante Etherwalks, de qualquer forma, né? Bastante, acho que a conversão foi 70 e poucos por cento, dia 1 para o dia 2.
É, deck de Marvel...
De forma geral, né?
Deck de Marvel foi muito bem nesse Pro Tour, né? É o Pro Tour Amoncast, mas foi uma carta lá no bloco de Kaladesh que chamou a atenção.
Melhor olhar direitinho, né? Pra...
É, os decks que mais passaram pro dia 2 em números, né? Foi Mardu em primeiro lugar, Mono Isso. Black Zumbis em segundo lugar e Marvel, as variantes de Marvel em terceiro. Mas tudo muito parecido em termos de números.
Isso, mas é que tiveram muita gente também jogando, né? Tem sua ajuda, né? Ou, por exemplo, pra cima. Mas a conversão do Marvel foi 71%, né? Agrupada. De todas as variantes.
É, só explicando, conversão é a parte...
De 1 pro dia 2.
Isso, a parte dos 10 que teve sucesso, né?
Lembrando também que é um indicativo, não um número que possa ser confiado 100%, porque pra pessoa passar ou não, o draft influi bastante também.
Isso.
Então, o Mardu foi ruinzinho até, 58%.
É, muito baixo, né, o número. Acho que é também porque o pessoal foi preparado contra o Mardu, que é um deck certeza que você ia encontrar lá na hora.
Era, né? O que tinha um alvo na testa, né?
É verdade.
E isso é, os Zombies teve 70% também, 72% as duas versões combinadas de conversão, que mesma faixa do Marvel, então é a conversão alta, 70%, né? Eu achei interessante, um deck que a gente não vê muito, e que teve 82% de conversão.
Uau!
Com Temur Energy. Não é um deck que a gente costuma... Pelo menos eu não tava esperando, assim. Não que a gente nunca visse ele, mas...
Interessante.
Mas uma conversão tão alta, assim, foi... Não esperava, não.
Pois é. Outros decks surgiram aí, né? Dos que passaram pro segundo dia. Dentre eles, um que eu já tinha visto antes, achei muito legal, é o deck de flutuador novo. Né? Quem não lembra que era a carta de Saga de Urza, né? O deck de combo de novas perspectivas. E pra quem não olhou esse deck jogando, eu nem sei se ele transmitiram alguma vez. Eu vi.
Eu acho que ele foi uma vez pro stream, sim.
Cara, vamos ver, eu vou tentar explicar. Você quer tentar explicar?
Não, pode explicar, cara. Tá. É muito surreal.
Rapidamente, então. Novas perspectivas é aquele encantamento azul que abrindo para release lá. 6 manas, você compra 3 cartas quando entra em jogo. Se você tiver 7 ou mais na mão, você tem ciclo de graça, né? Então, o que o deck faz? Joga esse encantamento no sexto turno. Começa a reciclar a mão inteira até conseguir encontrar o bichinho azul que quando você recicla, desvira uma permanente alvo, então você recicla ele por nada e desvira os seus terrenos, né? Se você tiver um terreno que gera mana preta, ou até um terreno encantado com aquele encantamento lá que faz ele gerar duas, você está gerando mana, e aí quando você gera duas manas, uma delas preta, você casta a Sombra Tumular, ou a Sombra do Túmulo, o nome da mágica preta lá.
Em português eu não sei, Shadow of the Grave.
É, deve ser Sombra do Túmulo, que você devolve todas as cartas que foram pro cemitério esse turno pra tua mão, né? E aí faz tudo de novo, desvira terreno, gera mana, casta a Ascensão do Segundo Sol. É isso o nome da carta?
Isso. Approach of the Second Sun, isso mesmo.
Isso, Aproximação do Segundo Sol. E aí depois você continua reciclando tua mão no mesmo turno ainda, né? Gerando mais mana, castando mais Shadow of the Grave pra... comprar o próximo, a mesma cópia do Aproximação do Segundo Sol.
Né? Exatamente.
Parece besta, parece que não funciona, é muito difícil, mas o deck é bom. É capaz de ganhar uma liga, já teve lista dele 5-0 em liga do Magic Online. Né? Então é um deck para se pensar. É muito pouco interativo, só tem Cast Out, que é o Oblivion Ring com Flash, para interação com o oponente. Mas fora isso, assim, o deck é bom. Você fica jogando com você mesmo, né? E é legalzinho. Felipe, sobre as cartas que mais apareceram, ó, o Wizard sempre traz isso aqui também pra gente, no dia 2, né, que tiveram sucesso. A carta que mais apareceu foi o Aether Hub, né, o Aether Hub.
Olha só.
De longe, quase 500 cópias. Depois veio o Fatal Push, o melhor removal do tipo 2, um dos melhores
removals
dos últimos tempos. Atrás da Marvel, nossa, a Marvel tá lá embaixo. E depois o Scrounger, né? O Parasita da Sucata. Entre as cartas de Amon Cat, a mais jogada foi o Dread Wanderer, que é o bichinho lá, o zumbi, uma mana 2-1. Só que em números brutos é menos da metade do número de cópias de Aether Hub. Só uma curiosidade aí pra quem quiser saber. Legal que veio muita gente preparada, né, Felipe, contra o Parasita da Sucata, porque a segunda carta de Amon Cat mais jogada, quase o mesmo número de Dread Wanderer, foi Magma Spray.
Acho que o pessoal tava esperando, né, e do Fatal Push também mostra que o povo tava preparado contra o Mardru, né?
Isso aí. Então, vamos pro top 8, então, cara, falar um pouco sobre esses resultados aqui.
Acho que a gente fala do top 24 pontos ou mais, talvez?
Ok, vamos lá.
Primeiro. Achei, assim, como de forma geral, a gente teve 6 zombies, incluindo deles um BW.
É.
5 mono blacks, 5 variantes de Marvel, 2 Mardu, 1 R Control e 1 Thermo Energy. Esses serão os 15 decks que ficaram com 24 ou mais pontos.
Uau.
Então é. Você vê que mesmo a gente, será que vai ficar polarizado desse jeito? Só com basicamente zumbis e Atwork? Ou o pessoal vai dar uma volta aí?
Não, acho que ainda tem tempo, viu? Tem tempo pro pessoal experimentar, se adaptar.
Eu achei interessante o R-Control tá tão bem assim. Porque se você for pegar a conversão dele, acho que foi 40%, então teoricamente não tava tão bem contra o Field, né?
Uhum.
E aí você tem aí um dos top decks do T2, um R-Control.
Eu acho esse deck bom, cara. Eu gosto.
Um deck legal.
A lista tem que ser trabalhada, né? Mas ele tem. Eu acho que ele tem futuro nesse meta, sim.
Exatamente, mas eu não esperava, sinceramente. É que ele tem muito removal, né?
Sim, é um deck forte pra controle, né?
Sim, ele vai com... Deixa eu ver quantos, não lembro mais agora.
A definição de removal nesse T2...
3 Fading Salt, lá, Sans, sabe?
3 o quê?
Sans. Só o Trin Sans, que dá 3 de dano.
Ah, tá, sim.
Os 4 Girlhook.
Então, mas a definição mas de... Spray, a definição de removal nesse T2 tem que ser dividida, né? Removal pontual, normal, ou é removal que tira zumbi, que exila zumbi? Tá difícil, porque vencer um deck desse com resiliência tá complicado. E é um deck que nem roda o Parasita, hein? Não precisa.
Sim, a gente viu no... Acho que foi... Não lembro que jogo da final. Acho que foi no último até. Que o Atanabe jogou o Kozilek, né? O Return of Kozilek. É. Tirou 3 criaturas no turno 3. E mesmo assim quem ganhou foi o Jair Thompson.
Nossa!
Ou seja, tipo, voltou pro jogo.
Sim.
Então é... Precisa ter spot removal, precisa ter sweeper.
E mesmo assim não é garantido, pelo jeito.
É, o deck ele tá bem forte. São oito spot removals, 3 sweepers, os 4 gear hooks e mais um monte de counter.
Isso que você tá falando é a lista UR, né?
Ah, isso.
Tá.
É. Ou seja, fora o... o daí o resto é drama, né?
Tem titã. Tem titã azul?
4 titãs. 4 titãs.
Ah, falando de titã, cadê o titã verde, hein?
Exatamente, o pessoal meio que fugiu do titã verde.
Cara, você tem uma carta insana dessa no tipo 2, uma carta idiota. Eu não me conformo ainda, né? 5 mana e atropelar, melhor do que 8-8 atropelar. E você não vê o pessoal usando. Não tem o shell pra ela, né? E se tem, assim, tem as coisas melhores, coisas de curva mais baixa e tal. É bizarro isso.
É que eu acho que o pessoal... Meio que quis fugir um pouco do midrange, porque o contra Marvel ficou um pouco pior. E aí você tinha que pegar o Mardu, então eles só se preocuparam um pouco em ficar um pouco mais lento que o Mardu. Um pouco maior que o Mardu e não com... Não necessariamente, sei lá, sair de tudo. E realmente pro midrange.
Ah, ok.
E aí fugiram do Garruk, foi isso que eu senti, pelo menos.
É, do verde. É, ele é o... Por enquanto, o azul que tá vendo mais jogo, né? Por causa desses decks Mono Blue ou R Control... É um ótimo titã.
Sim.
Bom, você tava vendo as listas 21 e 23 também, Felipe? Tem algumas
também
coisas
aí? São 7-3, né? Acho que 7-3 é ainda é um bem significativos no pro Pro Tour, né?
Sim.
A gente tem diferente aí, mais variantes de Marvel. A gente não tinha. Tem um deck de Jund Gods.
Jund Gods. Pera aí, o Deus Verde é o... Ah, é o Ronas, é o bom. O Deus Vermelho é o que tem ímpeto, né? A Razoret 5-4.
Isso, ele joga com Ronas e com Razoret.
E o Deus... Ah, tá. Não tem o Deus Preto lá, o Bonto.
Eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que não tinha.
É porque o Bonto não parece tão agressivo quanto esses dois, não. Ele exige que uma criatura tenha morrido também.
É, não tinha, não.
Não, né? Tá.
Isso aí vai. Ele é basicamente um Energy com essa. Com, é um Energy, na real, com, é. Com essas cartas.
Ah, tá. Tá.
E tem também dois Glorybringer, né? Porque.
Ah, porque Glory o Dragãozão é uma das melhores cartas da nova edição, né?
E aí tem as quatro Disintegration, né? E quatro Heart of Kiram.
Uau!
Bem agrão, assim, bem. Cara, interessante.
Sabe que carta eu gostaria de ter visto na stream? Assim, um top deck dessa carta numa final de Pro Tour ia fazer o preço aumentar, sei lá, 100 vezes, cara. Isso é absurdo. É aquela lenda que é Naya, né? É uma lenda Gru, só que com habilidade Crise de Mana Branca. Eu esqueci o nome.
Tá da menina, né? Que eu esqueci.
É Samut, né? Samut, isso, voz Samut. Da dissensão, isso mesmo. Que ela tem lampejo, ímpeto, golpe duplo, vigilância. E as suas criaturas têm ímpeto.
Muito forte, cara.
É mais uma carta idiota e não tem muito lugar pra ela no tipo 2.
Podia
Meu
ter, né?
Deus.
Usado no Jund. Mas ter Jund, né? Tem Ether Hub, podia ter jogado, né?
É. Mas enfim, é bom aproveitar que a carta é idiota e joga Commander, lógico, né? Ela tá o quê? 2 dólares, isso? Tá 2 dólares hoje. Tô vendo aqui, tá entre 2 e 3 dólares. Dá pra comprar uma ou até ficar brincando de especulação, porque não é possível que uma carta dessa não vá ver jogo em nenhum deck até ela sair tipo 2.
É, acho muito difícil. Tem
é
que
muito
ser,
forte. Nossa. Mas sei lá, ultimamente, né, com o Power
ela
Level...
Ela tem Flash, né?
Exato, ela é definitivamente puxada. Mas
então, se tivesse Flash, ainda podia fazer alguma coisa. Mas ela tem Flash, então...
Exato, não é tão frágil assim. Vamos lá, tem mais alguma coisa nessas listas tem, antes do top 8?
Tem um Black Red Midrange também, que interessante. Com 3 Chandras, 2 de cada Liliana.
Olha!
Gaunt, Glorybringer, 4 Laybearer of the Heart, que é aquele que tira uma não lendária, não lende da mão.
Ah, tá, é 2 manas,
main
né?
Main deck, isso. Ah, tá. 4 dessas de main deck. Com... E 2 Swelling... Sweltering Suns também.
Nossa, é um deck...
E um monte de spot removal.
Curva alta, hein, cara?
Curva alta é basicamente... É um midrange clássico. Mata todas as criaturas baixas com removal. Bota um bicho grande na mesa.
É um hack dos que vai tirar valor de Planinauta, né?
Exato.
Vai trocar um por um e vai tentar tirar valor com Planinauta. Não parece bem posicionado contra zumbis, por exemplo.
Não sei, porque ele tem... Ele tem oito... Ele tem... Como chama? 8 removals, spot removals, instant speed, 2 spot removals em sorcery, 2 sweep, isso, never return, 2
tá.
sweepers e 4 labor of the heart, main deck, fora que as chandras são, pode ser removal também quando entra.
Parece bom contra Bardu.
A Liliana faz blocker, e você tem o walking balista ali, que dependendo do turno que entrar.
Ah, tem a balista, ok.
Isso, e no side você ainda tem mais um sweeper e isso acho que só, basicamente assim.
Ok.
Aí, tem o Release of the Gremlins, talvez também, dependendo, ajuda contra o Mardu também e contra o Marvel, claro.
Sim, sim.
Eu não sei, eu acho ele meio. Eu acho que contra o Marvel me parece um pouco mais complicado. Talvez por isso que tem os 4 lei, né? Provavelmente.
Pois é, são decks tão diferentes, né, esses dois que saíram como top aí do Pro Tour, o Marvel e os zumbis, que é difícil você pensar em uma lista que seja boa contra os dois ao mesmo tempo, né?
Isso.
Principalmente Game 1. Tá complicado porque são estratégias diferentes, são dependentes de coisas diferentes, até velocidades diferentes, né?
Uhum.
Dá pra ir pro top 8 agora?
Talvez só comentar do White Black Control.
BW Control?
Exato, também. É. Interessante.
Tem a vacina?
Não tem a vacina.
É, senti falta de ver ela na câmera. Eu assisti muito pouco do Pro Tour, mas não vi ela na câmera nenhuma
vez. A gente não viu nenhum Mardu, né?
É verdade, ela tá jogando no topo da curva do Mardu.
Mas eu gosto desse do Control, porque o Sweeper lá é o Flight Tenders. São 3 manas também.
Uhum.
E você exila, né? Então
é
bem legal.
É verdade.
A gente não pode esquecer.
Tem o Obnixilis?
Não, vai ser o Obnixilis. Tem um no site. E tem Fumigate também, vai um.
No main ou no side?
Não, no side.
Ah.
No side.
Nossa, você falou BW Control, imaginei que tivesse o Fumigate no main.
Não, talvez ele ache muito pesado, né?
Pode
vai
ser.
Com Fly Trangels. E aí depois fica segurando com o Gift Shatterborn, que é uma criatura legal, 2-3 Death Touch com
Death Link.
2-3 segura bem. E Kalitas, né? Então você tem duas criaturas aí, são 7 no total, 4 do Gifted, 3 Kalitas, com Life Link. Então, e fora a Linvala, né? Que quando você tá pra trás, ela é um monstro, né?
Ah, é verdade.
Se você encaixa ela.
Verdade.
E 4 Castalt, né? Que é...
Ah, é. É muito boa essa carta, ela vai pro cubo, viu?
Ela é boa, né?
Muito
e
boa.
4 Fatal Push, 4 Grasp também, que é, né? Não tem nem o que falar.
É, esse pacote aí de removal Mono Black também tá nos zumbis.
Isso. É, pra mim é quase um mid-range, né? Tanto um control, mas...
Não, tá, é uma lista que o pessoal pode tentar brincar.
Sim, são listas diferenciadas que a gente não pareceu muito, mas...
Sim.
Então, por aí, fizeram um resultado legal.
Boa. Bem lembrado, Felipe. Talvez aí alguém que esteja ouvindo isso até goste de pilotar uma lista dessas aí, como Rogue Deck. Ou até pegar, melhorar, né? Já que tem a maioria das cartas, às vezes, e tentar levar pro Friday. Dá pra brincar. Por enquanto, o formato é terra de ninguém. Não dá pra dizer que tá polarizado em dois decks, não, viu?
Sim, não, claro. É. Mas é um indício, né? Que talvez, mas se a gente vê que tem outras opções, elas só não estão. Não apareceram muito. Porque a gente tem que lembrar também que o Marvel teve muito Marvel no Pro Tour, né?
Sim. Além disso, assim, o Pro Tour também é influenciado pelos resultados do Limitado e não diz exatamente o que vai acontecer com o formato daqui pra frente. Estabelece certas tendências, né? Que tem muita gente que vai pegar as listas e copiar. E, enfim, mesmo que você não faça isso, as pessoas do teu Friday devem fazer. Então você provavelmente vai encontrar decks de Marvel, decks de zumbis, até ainda decks de Mardu no teu Friday, mas nada impede de você tentar coisas novas, né? Baseado em coisas que o pessoal explorou aí no Pro Tour.
É que a gente fica muito ligado no resultado top 8, né? Mas às vezes esquece que as outras listas estão aí, né? Talvez o cara não foi tão bem no draft, mas fazer 7-3 no Pro Tour numa lista não dá pra ser muito ruim, né?
Perfeito. Falando em top 8, olha só, tem 4 decks de Temur Marvel, 2 decks Mono Black Zumbis, 1 deck BW Zumbis e só um deck de BG Energia, né? É uma versão mais agro do BG. Nenhum Mardu nesse top 8, né? Já é uma grande novidade.
Exatamente.
Vamos para as listas de Mono Black Zumbis, então tivemos 2 só, né, nesse top 8, o Jerry Thompson venceu com uma delas. O que eu gosto nesse deck, Felipe, é um deck tribal, é muito legal, monocolor, né, tem 22 pântanos no deck. E ele faz o que você pensa que um deck de zumbi faz, né? É um deck que só baixa bicho e se baseia na resiliência dos zumbis, porque o que o zumbi faz? Ele sempre volta. Sempre volta dos mortos, e é isso que o deck faz, nada mais. Não. Assim, ele consegue ir um pouquinho mais longe no jogo se tiver o Crypt Breaker, né, que é o zumbi que se tapa lá os zumbis e compra uma carta. Ele consegue, do nada, criar fichas e fazer a Abadia de West Valley, que aí vira o bichão lá 9-7, vínculo com a vida e voa e tal. Mas as cartas do deck em si, a estratégia do deck é baixar bichos, é flodar a mesa e ser rápido, né?
Isso é legal que tem magiquinhas que colocam fichas, né, de zumbis. Tem tanto o Creeper Breaker, né, que coloca ficha, e tem o Draft Colossus também, que faz você colocar ficha, né?
E a Maestria de Liliana, né?
Ah, não, sim, a Maestria Dark Salvation.
Dark Salvation também, isso, é. É um deck bem tribal, um dos melhores drop 2 pretos barra artefatos, que é o Parasita da Sucata, né? Nem tem lugar nesse deck, né?
Eles colocam no side pra resiliência mesmo.
Isso, E essa lista, cara, olha como ela é limpa, né? Ela tem praticamente 4 de cada. No drop 1 você tem 8 drop 1, então é meio que certo, assim, que você pode começar com drop 1, né? Ou o Dread Wanderer, que é uma mana 2-1, ou o Crypt Breaker, que é uma mana 1, só que pode te comprar cartas, te fazer fichas de zumbi.
Exatamente.
Então. Drop 2, deixa eu ver, tem 8 drop 2 também, né? É o Metallic Mimic.
Metallic e o Relentless.
E o Relentless Dead, que é uma carta bem estratégica pro deck. É uma das mais resilientes, né, do deck. Drop 3 também tem 8. Que é o Lorde novo, em comum, e o Colossus, né?
Exato.
E aí o resto é removal, que é Dark Salvation, Fatal Push e Grasp of Darkness, né? Tem também 3 Maestria da Liliana. E é isso, simples. Não é tão simples de pilotar pelo que a gente viu, né?
Dark Salvation não é só removal, né? Se o cara não tiver criatura, você ainda pode fazer as fichas.
É, bem lembrado. E também não é tão simples de pilotar, né? Como a gente viu lá, tem vezes em que esse deck precisa tentar ir para o jogo longo, né? É, sacando a vantagem de carta do Crypt Breaker, tentando fazer trocas inteligentes com as fichas de zumbi, escolhendo muito bem quando castar mais Pedra Liliana, jogando ao redor dos Mass Removals, né? Mas eu gosto.
Ali, a Maestra da Liliana é maravilhoso, né? Se o cara vende sweeper, você volta com duas fichas 3-3. Pô, legal.
Muito legal. E ainda, às vezes, você tem coisas no cemitério, né?
Sim.
Tem os Dread Wanderer lá. Então, eu curti, eu gosto de deck assim, de deck agro, e é tribal, é legal de ver isso, né? Tá nas imagens das cartas os zumbis, né? Você tá bem flavor em termos de zumbi. Eu curti a lista, assim. Agora, tem uma lista que diferencia um pouquinho, que foi o BW Zumbis, né? Ele troca o Relentless Dead por alguns Drop 2, como Wayward Servant, que é o 2-2 BW, que ele drena 1 quando um zumbi entra em jogo. Né? Inclusive, pode ser ficha, né, Felipe?
Pode ser ficha.
Ok, se ele está em jogo e você joga Maestria da Liliana, você drenou 2, certo?
Exatamente.
Ok. Usa Binding Mummy também, né? É 2 manas 2-2, é branco. E quando um zumbi entra em jogo, você vira uma criatura alvo ou artefato alvo. Então,
bem
no
legal,
turno...
Né?
Oi?
Bem legal contra agro, né?
Midrange. Interessante também contra o deck de Marvel, porque se o oponente tá com aquele Ulamog ali esperando, né? Você pode jogar um zumbi, por exemplo, de um Crypt Breaker no passe do oponente, colocar uma ficha e virar o Ulamog dele, se ele estiver deixando para defesa.
Sim, dá para você também, se o cara, por exemplo, tiver 4 ou 5 de chama de energia, você virar a própria Marvel. E pra ele não, quando ele ganhar, por exemplo, energia na troca, no combate, ele não conseguir tentar fazer um passe.
É mesmo. Em termos de remove, esse deck tem a possibilidade de jogar English de Unmaking também, que é o Vindicate lá instantâneo, que você perde 3 de vida. É uma baita vantagem, porque a carta é super versátil. Né? Não remove mainland só.
Vale lembrar que, né, exatamente, não remove mainland, então não é exatamente um Vindicate.
É.
Que alguém vai lembrar, né?
Mas tem 4 Fatal Push pra remover mainland.
E abre o Gideon no side, né? Também, que é bem legal.
Ah, é, o Gideon aliado de Zendikar, tem 4 cópias. Uhum. Além disso, esse deck, falando em mainland, ele roda 4 mainlands BW, né? É mais uma ideia de resiliência nesse deck.
Isso, ele é um pouco mais lento, né? Ele trabalha então melhor, acho que com os draws, fazendo o zumbi, né, entrando em jogo, porque ele consegue drenar a vida,
sim,
do oponente.
Eu acho que esse deck, ele é um pouco mais lento, como você falou, ele é um pouco mais lento, só que ele precisa bastante do reach que o Servant dá, né, o Wayward Servant. Porque quando você deixa o oponente ali a 5 ou 6 de vida, esse bichinho aqui já fica fatal, né, com a velocidade com a qual você coloca fichas e sacrifica zumbis para fazer eles voltar.
É, uma diferença é que aqui, por exemplo, talvez até pelo o Making, que ele usa 4 Fatal Push e nenhum Darkness, né? Que aí, por exemplo, virar morto contra a Torrent ou o Gearhook ou qualquer outra, sei lá, até com um Gearhook verde também.
Sim, verdade.
Você consegue tirar umas várias coisas.
Deixa eu dizer o nome em português do claro. Servant aqui, é Servo Desobediente, pronto. Queria falar em português e não estava encontrando o nome. Bom, Felipe, o último antes do Marvel é o BG Energia, né, do japonês, que ficou em terceiro lugar. Isso. É uma versão agro do deck BG.
Isso é, ela é basicamente a versão energia do deck, que é onde você troca a Hydra, que eu esqueci o nome, e coloca o Bonnie Picker, então ele fica
mesmo
mais rápido.
Tem 4 Bonnie Picker. Bonnie Picker é o Delver do preto, né? Uma mana 3-2, voa, toque mortífero.
Isso,
uma mana entre aspas. O ouvinte sabe do que eu tô falando. Detalhe desse deck, Felipe, ele tá rodando 20 terrenos apenas.
Sim.
O topo da curva é esse Bone Picker.
Exato.
Né? Por que ele tava dando só 20 terrenos? Deixa eu ver, tem 3 Heart of Kieran também. Ah, tem 4 Antunes.
São 4 Antunes e... É 3, né? Nossa, você nunca precisa de, sei lá, 4 manas, você tá fazendo o Alquim Balista pra 2, é isso que você quer.
É verdade. Tem Riskar também.
Você não precisa mais do que, né?
Não tem o bichinho de 2 manas que gera mana, né?
Não, ele é totalmente agrão, sim.
É, ok, bem agro. Interessante esse deck, e é, ele não parece tão budget, né? Tem algumas cartinhas raras aqui, a mana base também não tá tão, tão barata, mas é, não tem Gideon, então... já é um ponto a favor dele em termos de...
Eu não lembro, é que tem 3 Heart of Kira, né? Eu não, tem 4 se comprar o side, e eu, se não me engano, tava caro, isso eu não lembro exatamente o preço.
Tá, talvez caia agora, né? Vai ser menos usado, é, em teoria. Mas é uma lista interessante, sim, é agro, a gente tá vendo bastante agro, né? O R Control que você falou aí parece ser um dos melhores decks de controle. Vamos para listas Marvel, como a do Watanabe, cara. As listas Marvel, pelo que eu vi, Felipe, é uma lista de muito valor, assim. Nada é, nessas cartas é um por um, assim. Todas as cartas deixam valor residual. Seja 2 de energia, seja exilar uma criatura, seja comprar um card, que aí é o maior valor residual que você pode ter, né? Mas tudo nesse deck tem um valor, né? Tem o refinador, tem o virtuoso, tem os puzzle notes, tem a tune com o Aether. Então, é um deck de Marvel, só que ele consegue até vencer o jogo sem encontrar o Ulamog. Ele pode, por exemplo, através do Titã Azul.
Isso é, ele não é tão, como chama, tão valor quanto a versão do Sultai, mas ainda assim dá pra sobreviver muito e jogar muito e ganhar sem o Ulamog.
É difícil tentar vencer desse deck num jogo de atrito, né? Porque você vai sacrificar um bicho inteiro, que você gastou uma carta inteira, por exemplo, no refinador, e ele não vai gastar nada, vai até ganhar 2 energias. Então, tá complicado. É um deck que tá com 3 Ulamogs no main, não é aquela versão que tem ramp, né? Que usa o ramp lá da Nissa de 6 manas.
Isso, não.
E essa versão dele provavelmente vai caçar o Lamog a partir da Marvel, a não ser que o jogo vá muito pro late game, certo?
Isso é mais difícil, porque justamente porque não tem como puxar a land.
Ele tá se aproveitando também, Felipe, eu achei isso bem interessante em um contexto em que você não sabe o que você vai encontrar, né? Que é, ele tá se aproveitando de cartas condicionais com reciclar. Isso até tem um impacto gigantesco no limitado. Tem cartas que, por exemplo, você não colocaria no teu deck, como jogador alvo descarta 2 cartas, ou você domina a criatura até o final do turno e ela tem ímpeto e tal. Mas se você coloca reciclar nessas cartas, você diminui muito o risco de colocá-las no main deck. E como elas são condicionais, mas tem um valor muito alto quando você precisa usar, né, então o impacto acaba sendo maior. E de que cartas aqui que eu estou falando? O removal de artefato, né, o removal verde de artefato, que recicla por uma verde e custa 2 manas. É um estilhaçar melhorado.
Para quem lembra.
E sensor, né, que é o counter lá que a menos que pague 1. Ele usa 3 de cada uma dessas que eu falei.
Isso.
São cartas que não geram energia, mas custa 1 para reciclar cada uma delas. Então, se ele precisa de energia, ele só recicla elas e busca alguma coisa que tenha energia.
Isso, ele precisa comprar alguma coisa, não passe, uma match, então uma carta que nunca tá morta, né? Ele pode se dar o luxo de pegar. Talvez um removal de artefato, mesmo com o Mardu e o Marvel, não seja tão legal colocar no main deck, mas como você pode reciclar.
E esse é o tipo de deck, eu não sei se foi no jogo, na final, foi um dos jogos que eu vi, foi um jogo com o Calcano, que tava de Mondo Black Zumbis, mas o oponente dele tava de Marvel, acho que foi, não lembro quem foi. Mas às vezes você fica ali num jogo de atrito e o deck de Marvel consegue segurar, né? E assim, segurar sem gastar energia. Simplesmente, como eu falei, com refinador, com anulando, né, destruindo artefato, com puzzle knot sobrevivendo. E quando você vai ver do nada, ele está com 25 de energia, baixo virtuoso, faz 8 fichas voar no passe e vence o jogo atacando 2 vezes.
No side tem aquele 0-4 que ganha energia quando bloqueia, tem Radiant Flames, né? Então, tem a Hydra, se ele quiser, o Tracker, se ele quiser ir pro mais valor, né?
Você diria que esse deck de Marvel é um deck de combo, ou é um deck de control, ou é um deck mid-range, é um deck de valor? Como é que você classificaria ele?
Acho que ele é mais combo mesmo, viu? Somente essa versão, eu acho, do
Watanabe.
Do Watanabe. Sim, porque ele só tem um Gearhook, né? Não tem outros grandes hitters, né, no tema. Que nem teve deck aí com Chandra, tem o Sultai, tá rodando com Liliana, tá rodando com Ishkana, rodando com Noxus Gearhook também.
Olha.
o Sultai. Então, acaba tendo mais valor, né? Esse não, é o Lamog ou nada. Então, eu acredito que é mais combo, né?
Ok, e se você...
Ao mesmo tempo, ele tem essas coisas de control, né?
E dá pra dizer que a partida contra os zumbis é disputada?
Eu acho que sim, pelo que eu vi nos jogos que eu assisti, foi bem disputada sim. E eu acho que provavelmente agora eles vão colocar um pouco mais, talvez, sweeper, né? Ou até um spot removal, talvez, pra conter isso, né? Porque tem espaço, né, no deck.
Só uma curiosidade sobre a final, lá o Watanabe tava de Marvel e o Thompson, o Jerry tava de zumbis, né? Jogo 1, o Watanabe equipa uma mão com 0 terrenos. Ele tava no draw e acho que ele já tinha ligado, né? Você lembra disso?
Não foi o Matt Miller que fez isso?
Não, foi o Watanabe.
É? Eu vi uma do Matt Miller, mas ele não tinha ligado não. Era foi contra o Calcana.
Será que foi? Agora você me deixou... Você tem certeza que você viu isso?
Foi o Martin Miller contra o Calcano, 0 manas.
Ah, então pode ser. Então, a mão tinha...
Dois Antunes na mão.
Isso, então foi ele. Nossa, eu jurava que tinha sido o Watanabe.
Eu acho que foi o Martin Miller.
Tá. É, mas tinha dois Antunes e tinha o servo do conduíte.
Isso.
Né? Ah, então foi o Martin Miller porque a lista do Watanabe não tem o servo.
Tem sim. Não, peraí.
A lista do Martin Miller tem, a do Watanabe não tem.
Verdade, não. É que eu tava vendo uma lista de Sultai na minha frente, aí eu acabei confundindo.
É um pouquinho diferente a lista dele. Tanto que a do Watanabe, como você falou, é mais controle, né? Não tem pane in alta. Ela é bem focada no Lamog e nas instantes que o deck tem, né? A lista do Martin Miller já tem 4 Chandra de 6 manas, não tem tantos removals instantâneos. O único removal instantâneo que tem é o Harnessed Lightning, né?
Uhum.
4 copies, só isso. É uma outra pegada, mas ainda é Temur Marvel. Você sabe o que esperar do deck, né, em termos de win condition. E, enfim, ele tinha equipado uma mão de 2 Atunes e servo do conduíte, né?
Isso.
Cara, quando ele decidiu, e ele estava no draw, então ele ainda...
Ele ligou a 6,
Ele ligou a 6, deu o scry e jogou pro fundo, né? Cara, esse é o tipo de decisão que eu tomaria. É o que eu faria também.
Fazer conta ali, né?
Eu tenho a vontade de ter esses keeps bizarros, assim. E você pensa, pô, eu tô com 2 cartas que fixam a mana. Já tenho jogada pro turno 1, 2 e 3.
Ele
e todas envolvem
Marvel,
girar,
né?
Terreno.
Ele tinha um Marvel também na mão.
Tinha?
Então se ele comprasse além de jogar Santuni, Antuni e o Conduit, ele colocava no 4º turno
ele
Marvel com 6.
Isso.
Com 6 energias, com 5 ou 6 energias.
E isso,
dependendo do que acontecesse.
Isso sabendo que ele ia comprar uma carta e que ele tinha o Scry.
Isso.
A única coisa que eu não sei, assim, colocar com certeza se dá pra fazer esse keep é porque o deck tem 3 cores. E você precisa comprar um terreno que gera verde. Né? Nem todos obedecem essa limitação.
E se eu não me engano, ele comprou um que entra virado. No segundo draw ainda.
É, eu lembro que ele não comprou no primeiro.
Ele não comprou no primeiro, ele comprou no segundo, que entra virado. Só que o Calcano porque pôs uma mão mais lenta. Então ele não fez nada no primeiro turno. No segundo ele deu o Lay of Bare Hearts. Aí no terceiro turno ele fez outra coisa. E no quarto turno deu outro Lay. E tirou as 2 Marvel que ele tava na mão.
É verdade. Bom, foi interessante, né? Interessante brincar com essas listas, gerar essa discussão, cara. Mas, em geral, você acha que foi positivo assistir para tudo? Deu para aprender alguma coisa?
Deu. Foi legal, foi diferente. A gente não teve enxurrada de Mardu, eles tomaram cuidado de não passar Mardu também. Os drafts foram legais também de assistir.
Eu não assisti.
Eu assisti acho que 2... Não assisti muitos drafts, uns 2 ou 3 só e...
O formato tá legal?
Ah, cara, eu curti mais ver o draft do que o jogo, né?
Uau.
Eu não gosto muito de ver jogo de draft. mas bem legal. Porque teve umas situações que o pessoal trocou, se não me engano, foi o Fernão, que teve que... Ele não conseguia dar os piques no que ele queria, aí mudou de cor, aí depois voltou. Mas foi a gente forçando. É legal isso, ver a diferença do como o pessoal drafta. E todos eles foram bem, saca? Isso que é mais legal.
Que legal. Bom, então acho que é isso pra mim. Ponto negativo foi a falta de BRs lá em cima, né, no top 8. Uhum. Ponto positivo foi esse deck de zumbis aí, que é um agro, em contrapartida aos decks de Marvel, que, né, fizeram metade aí do top 8. Mas tô otimista aí. Acho que o banimento do gato foi bom pro formato. tendo em vista o que aconteceu, né, nessas listas.
Uhum. É, a gente, o formato mudou, não ficou tão dominado pelo Mardu, que já é bom. A lista do Mono White acabou não aparecendo, não indo bem. E que tava meio que assustando o pessoal aí no... No mall, mas
uhum.
Okay. Eu tô meio preocupado se o Marvel vai ficar muito pra cima, mas eu acho que não. Eu acho que não vai, não.
Ok, Felipe. Então com isso a gente se despede da fase principal.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Bom, Felipe, só queria dar uma passada então aqui no placar dos times do Pro Tour nas nossas apostinhas. Falando nisso, você lembra o que nós apostamos?
Não lembro. Você foi verificar?
Eu não lembro se eu anotei em algum lugar. Eu nem sei se a gente falou no ar. Eu acho que a gente apostou, cara, assim, o quarto lugar do A4 Boosters, o terceiro do A3, o segundo do A2, o primeiro do A1. E a gente ia juntar esses boosters pra fazer um sorteio pros ouvintes. Não sei. Talvez fosse isso. Eu não lembro.
Será? Eu não lembro nada.
É porque isso aí só acontece de 3 em 3 meses, né?
É, se o ouvinte lembra, deixa aí o link com referência nos comentários.
O que quer que seja, a gente só vai saber o resultado lá no final, né? No meio do ano, na verdade, né? Depois do próximo Pro Tour.
Eu acho meio complicado, porque o Grilo conseguir mandar a booster pra cá vai ser difícil. Por isso eu tô meio achando que não foi isso.
Falando nisso, você sabia que tem um líder mundial que estudou no país que o Grilo tá? Coisa mais inesperada, cara, que eu fiquei sabendo esses dias. É o Kim Jong-un.
Sério?
Sim, ele foi educado quando criança na Suécia.
Nossa.
E ele é fluente na língua que eles falam lá, que é alemão-sueco, né?
Alemão-sueco? Eu só tinha ouvido falar do alemão-suíço, não do alemão-sueco.
Puta, será que eu tô confundindo os dois países?
Não sei, cara. Eu conheci uma suíça que ela falava alemão e só que eles falam alemão sem, como chama? Sem todo o rigor tradicionalista que o alemão tem. Aí, às vezes o alemão não consegue entender o que eles falam.
É suíço, é verdade. Olha, eu tô confundindo, falei merda.
Pô, não tem problema.
É verdade.
Continua aprendendo alguma coisa no Hack dos Cast.
Suíça, é verdade. Suíça.
Se não tiver nenhum suíço nem sueco escutando, tá valendo.
Não, acho que não. Qual adjetivo pra sueco mesmo? Swedish, né?
Não, cara.
Inglês. Suíço é suíço. E sueco acho que é Swedish. É Swedish mesmo.
É Sweden e Suíço.
Isso. É. Um é o país de vikings, o outro é o país de bancos. Mas vamos lá.
Faz chocolate, poxa, não é Alpes.
Pô, chocolate, os Alpes, é verdade.
Não tem Alpes nas festas. Acho que. Não que o pessoal não esqui, mas acho que não são famosos por isso.
Acho que tem portos. Ó, o placar de times aqui.
Lugar.
O time com mais pontos atualmente é o Musashi, né? O Musashi faz parte da minha aposta e da do Grilo. Tá? O Gênesis está em segundo lugar com. Olha, o Gênesis está 20.
Eu fiquei meio espantada só.
25 pontos atrás do Musashi.
Eu achei que ia estar bem mais, mas eu esqueci que o Martin Miller fazia parte do time.
Puta, aí o meu MTG Mint Card está 4, é isso? 6 pontos atrás do segundo e não é aposta de nenhum de nós. Oi?
Qual time que queria chegar no top 4 pra classificar alguém? Eram eles ou não? Eu não lembro.
Não sei. Tem uma curiosidade sobre um time de brasileiros, o Dexterd, que é o time do...
Card.
O time do Bertu. Só o Bertu classificou pra esse Pro Tour.
Putz, caramba.
É interessante, porque aí dá vontade de torcer mais, né, pra ele. Pra ele representar o time, puxar o time pra cima.
É top 2 ou top 4 que faz final? É top 2, né?
É o top 2, é top 2.
E o top 4 classifica todo mundo pro próximo Pro Tour, né?
Eu não sei, é?
Pro último Pro Tour. É, porque como pega acho que 4 ou 5 pessoas, todos os coisas soma ponto pra 4.
É.
E aí no último conta de todo mundo, e o top 4 classifica todo mundo pro último Pro Tour. Se eu não me engano era isso. Não li agora, então se eu estiver falando besteira, por favor, ouvinte, corrijam aí.
Interessante. Aí, ó, entre as nossas apostas aqui, o próximo é o Puzzle Quest, que é um time no qual só eu apostei, aqui ele está em quinto lugar. Depois, entre as nossas apostas, Channel Fireball Ice está em oitavo. né? E foi um time em que você e o Grilo apostaram.
Isso.
Ok. É, aí indo mais para baixo, Dexarm, alguém apostou, o Fernando apostou no Dexarm, ele tá em 12º. Dexarm é o time do Márcio Carvalho, Vidiedo e tal.
Isso.
E depois, entre as nossas apostas, falta o Top Level, que quem apostou foi o...
Eu
foi você?
Isso.
Nossa, top Level. O time do Craig West, com o Patrick Shea,
o time é mó legal, e o pessoal foi mal, cara. Cara, tava apostando, o pessoal indo bem
tá,
agora.
Tá bem mal, 22º. Quem tá ali perto é o Liga Magic, o time do Pedro Carvalho, tá em 27º, né?
Tava procurando ele e não achei.
Caramba. É, quem tá impressionante são os japoneses aqui, o time do Watanabe, do Kentaro.
Nossa, eles estão muito bem.
Nossa, eles estão 25 pontos, cara.
O legal é que nesse campeonato o Fenel jogou o último round pra jogar o cara pra baixo por causa dos negócios de time, pra tirar ponto.
Ah, é?
Pra tirar ponto do outro time.
Ué, mas se ele não jogasse, ele...
Ele podia ter dado ID.
Ah, tá, entendi.
Porque ele tava, acho que 14-1.
Entendi, ele se sacrificou pelo time.
É, ele perdeu, no fim, continuou classificando em primeiro, mas foi por causa da series. Era o Ishikawa, não era o Ishikawa, quem que era que ele jogou, não lembro mais.
Ah, não lembro.
Era outro japonês que estopou ele.
Que legal.
Que não era o Watanabe.
Legal. Que foi? Bom, tem mais uma coisa então pra gente ficar de olho aí no próximo Pro Tour, né? Vocês têm que torcer contra o Musashi. E eu vou torcer, além de torcer pros brasileiros, pro Puzzle Quest subir um pouquinho, né?
É, tá bem difícil do Musashi não, e eles têm que ir muito mal nos próximos Pro Tour pra, não, pra eles não ficarem.
O próximo
4 é quase impossível, acho que eles ficarem de fora.
O próximo é o último, cara.
Então. É o último?
É, porque esse é o soft launch, né, da Pro Tour Team Series.
Ah, é verdade, tem um a menos, né?
É, isso, são só 3 Pro Tours. Então...
É, o primeiro é 25 Pro Points?
O primeiro colocado?
É.
Quantos Pro Points ganha?
O Pro Tour, é.
Ah, não sei.
Porque eu acho que eles não tem como ficar fora do top 2, praticamente, assim. Porque você pegar o Lingering Souls, que é o quarto, tem 74.
Não, mas é a soma dos Pro Points dos jogadores.
Não, então, mas todo mundo ganha 3, né? Todo mundo que vai, acho que já ganha 3 Pro Points, só por estar lá.
Ah, tá, mas quanto você ganha por ganhar o Pro Tour?
Então, 25, eu acho. Aí o cara já vai pra 100.
Imagina
se... A soma é 19. Então, tipo, se um ganhar, ainda os outros têm que fazer mais 19 pontos... E só um cara, só um game pode ganhar, entendeu? Eles todos têm que ficar, tipo, no primeiro dia.
Ah, tá.
Pra alguém ter chance de tirar eles do top 2, mas mesmo assim...
tá difícil. Os japoneses mandaram muito bem. Muito
fora
bem
o top 4, é. O MTG Mindcard tá com 88, já tem alguma chance, mas aí eles estão bem. Eles, assim, se eles forem médio, eles estão no top 2.
Sim. É, meu irmão falava comigo um dia, Vitor, não tem como derrotar o japonês em termos de deck testing, assim, de descobrir um deck novo, porque eles são muitos. ele fala, é verdade, se você olhar a quantidade de torneios que tem ali, né, naquele mini continente do Japão e também na China, né, tem muito jogador por ali. E eles são bastante ativos no Magic Digital também.
Sim. E é engraçado, né? Porque o time é estrelar, né? E de deck builders ainda. É muito bizarro.
Pois, é legal que você olha o Watanabe, por exemplo, o cara é Hall of Famer. Ele poderia ir só pra brincar. Ou poderia estar jogando Hearthstone como Kibler.
Pô, cara,
ele já chegou no topo, assim. E é o cara que chegou de novo na final do Pro Tour, né? Que legal.
Ah, legal isso. Que legal. É engraçado que o Puzzle Quest também, o pessoal também ficaram só no... Tô em quinto, né?
É, o time do Finkel, Reed, Duke, Owen...
É, legal é que Jensen, Owen e Duke era o trio da pesada, né? Que sempre faz final em torneio de time e então. Tal.
Verdade. Legal, seria interessante se esses times continuarem pra próxima temporada, né? O PV falou um pouco disso na entrevista dele. E aí a gente... tem mais ou menos uma noção de qual é o estilo do time, até onde ele pode chegar, qual é a motivação que o time pode ter para melhorar, né? Tipo, você pega o Musashi, se ele vencer dessa vez, né, pode ser que os caras larguem um pouco a mão na temporada seguinte. Não, já vencemos, já consagramos todo mundo e tal. Então, você pega um Puzzle Quest, por exemplo, se chegar em quinto, vai, faltando uma posição para garantir o top 4. Pô, os caras vão vir com sangue nos olhos na próxima temporada.
Né? É que top 2 é complicado, né? Se o cara desponta muito. É, dependendo de como tá, assim, em forma geral, tinha muito mais gente brigando para entrar no top 4, para classificar alguém pro último Pro Tour, do que vai ter para brigar pelo top 2, né?
É mesmo.
Você vê, pô, os caras queriam, porque queriam mandar bem pra classificar quem não tinha vaga e tal.
É, eu tenho que postar essa tabela com as novas colocações também no nosso Facebook e no Twitter. É, vamos lá. Ah, mais um aviso final aí pro pessoal. Já comecei a postar séries lá dos jogos de duels com as finais, só os chefões, né? Eu coloquei o nome da série de Duels Land, porque, entendeu? Duels, duelo,
Foi legal.
Tem dois vídeos pra quem estiver escutando isso, né? Amanhã você vai upar um vídeo, certo?
Não sei, não quer, não merece pra um pouquinho? Mas pode upar também.
Acho que pode amanhã à noite.
Tá ok, então amanhã à noite tem mais vídeo.
Isso aí, sexta.
Ou hoje à noite, talvez.
Pra quem estiver escutando agora. Mas é essa a programação pros próximos dias, semana que vem estamos de volta. Felipe, obrigado.
Eu que agradeço.
Algum recado final?
Não. Tenho ótimos torneios de Magic. Game Day tá aí. Daqui o quê? Semana de semana já?
Acho que é, né? Divirta-se no final de semana. E se tiver alguma notícia, novidade, coisa que você queira que a gente fale aqui no ar, para contribuir com a comunidade, Twitter é @hackdoscast, e-mail é hackdoscast@gmail.com. Falou, pessoal.
Até mais.
Valeu, Felipe.